Amigos, eu preciso de umas dicas de vocês. Porque é o seguinte,
Arrumou namorada.
Não. Tô
você
livre.
Quer dicas de aliança ou de casamento?
Muito longe disso. Não poderia passar mais longe.
Finalmente passou no concurso.
Não tem como passar no concurso se você não fizer nenhum. Nunca.
Fica meio
então,
difícil, né?
Não foi, é dessa vez.
Mesmo a chance de ganhar na Mega Sena, o Felipe tem de passar no concurso.
Exatamente.
Parou
não,
de beber.
Não jogo nenhum dos dois.
Nunca, né?
Também não.
É mais fácil ele prestar concurso.
Não tô no nível do nosso queridíssimo Edu Alhaia aí. Que não bebe mais, parabéns, que inclusive é uma evolução de vida, mas gostaria, mas infelizmente não. É que é o seguinte...
Começou a malhar.
Não no dia de... Isso eu já malho há muito tempo. Muito obrigado por falar que não fez diferença nenhuma, pelo jeito.
Deixar claro, né?
Exatamente. É o seguinte, eu... Não no dia de publicação, mas no dia de gravação, no dia após a gravação desse programa, eu estarei fazendo 30 anos de idade.
Um idoso.
Parabéns! Estou me despedindo dos meus 20 anos, entrando na minha fase idosa.
No dia...
Dos 30 anos.
Da publicação desse podcast, eu estarei fazendo 41 anos.
Meu Deus, parabéns.
11 aninhos mais velho.
Pô, Jandir, em apenas uma frase você me deixou tranquilo.
Meu Deus,
mano. Felipe tava todo.
Porra, vou fazer 30 velho, Jandir tá fazendo 41.
Caraca, ele falou assim, eu me contento em saber agora que você vai primeiro, tipo, tá ótimo pra mim.
Mas Felipe, parabéns aí pelos seus 30 anos.
Muito obrigado, parabéns pelos seus 41.
Você já realizou suas coisas? Cadê? Casou? Teve filho?
Eu não.
Eles vão falar o que de você, Felipe?
Está estável financeiramente?
Mais do que ontem, assim, do que...
Hoje mais do que ontem.
Do que nos 20, exato, do que na época dos 20,
exatamente,
né?
Mas existe, a crise dos 30 anos, ela é real. Inclusive tem um episódio de Friends muito bom sobre isso. Que
eu não tô sentindo essa parada.
Ainda, né?
Pode ser que durante os meus 30 e tal. Eu sinto que quando eu fiz 25, eu tive uma crisezinha, sacou? Entendi. Foi inclusive um momento muito, muito bom no sentido de evolução. Porque no começo dos meus 20 anos ali, eu ainda vivia muito na vibe da adolescência, né? Tinha saído da escola quando eu fiz 18, né? E aí comecei os primeiros anos da faculdade, que ainda era muito parecido pra mim a vibe da escola ainda, no sentido de não ter muita responsabilidade, de viver mais nas festas e sei lá o quê.
Na esbórnia?
Bastante na esbórnia e tal. E quando eu tava pra fazer 25, foi um momento que na própria faculdade eu tava em muita dúvida. Eu fazia engenharia, né? Engenharia bioenergética. E naquela época foi quando eu decidi, mais ou menos, quando eu tava com 25, mais ou menos também, largar. Ainda um pouco antes até disso, assim. Na verdade, bem antes, assim. Na verdade, isso foi 2000 e... Eu decidi largar 2000 e... eu tinha 23, mais ou menos. 22 pra 23. Que eu tava pensando em largar. Ainda tava fazendo e pensando em largar. Aí eu vivi mais ou menos ali dos meus 22 até os 25. Uma época bem ruim, eu diria, assim. Tinha muito essa dúvida sobre faculdade. Eu comecei a... ficar muito preocupado com esse negócio de vida profissional e de relacionamentos. E eu, na verdade, comecei a me afastar muito de vários dos meus amigos, assim. Eu parei até com a parada da esbórnia, de sair, de
influências ruins.
Eu meio que, na verdade, me distanciei de todas as influências, assim. Eu virei muito solitário nessa época. Foi uma época que, por exemplo, eu engordei muito, porque eu não tinha motivação. Eu sempre fui uma pessoa que adorei fazer esporte, sempre adorei fazer exercícios. Nessa época eu não fazia absolutamente nada. Sabe? Engordei mais de 20 quilos durante esses 3 anos aí. E foi uma época que eu fiquei muito sozinho e eu não tinha muito interesse profissional em quase nada. E foi na época dos meus 25, que eu cheguei nos 25 desse jeito. E naquela época me bateu um pouco de crise, assim, de... Putz... E é isso que eu tenho feito nos meus últimos anos todos, e pra frente isso vai tender a piorar, a melhorar. E aí naquela época eu fiz 25 em 2018, né? Daquele ano pra frente, na verdade, minha vida melhorou demais, assim. Eu mudei muito a minha vida daquele tempo. Todas essas coisas que eu tinha me desconectado, eu voltei a me conectar, e eu diria que hoje em dia muito, de uma forma muito melhor do que até quando eu era mais jovem, assim. Antes desses 22, que foi quando eu meio que tive chegando num ponto baixo da vida, assim mesmo. E de 2018 até aqui, 2023, esses últimos 5 anos, Minha vida melhorou muito, muito, muito. Eu sinto que eu evoluí demais, assim, como pessoa mesmo, sabe? Tudo, meus relacionamentos de amizade são muito melhores e mais genuínos e mais gostosos mesmo, no sentido de aproveitar as coisas junto da galera. Me dei muito melhor com a relação profissional. Eu passei por tantas experiências profissionais diferentes durante todos esses anos que eu comecei a ganhar uma segurança de que eu tenho uma disponibilidade principal, assim, de aprender novas competências e fazer novos trabalhos. Isso não. E mesmo quando eu tive que mudar de ramos várias vezes durante esse ano, as coisas correram bem, de certa forma. Eu me adaptei bem a essas mudanças. Então, e a minha relação com família, relações amorosas, eu diria que melhorou muito também, no sentido de ficar bem menos preocupado, bem menos ansioso e bem menos, sabe, assim, bitolado mesmo, nesse sentido dessas coisas. Assim, pensar mais em mim do que pensar nos outros, no que os outros vão pensar, nos outros, sabe, na minha reação em cima dos outros, pensar mais em mim mesmo.
Então não teve crise dos 30, então, tá?
Então eu sinto que eu chego nos 30 muito melhor do que eu tava nos 25. Então acho que por isso que eu não tenho muito essa ideia da crise.
A crise dos 30 anos. Mas é muito da geração também, né? Tu é o quê? Tu é geração Z ou tu é milênio?
Eu não sei qual que é o corte. Nasci em 93.
É, 93 tá, é muito perto ali de 96 ali, né? Então, dá pra dizer que tu é...
É milênio, pô. 93 é milênio.
Fim milênio, começo geração Z, né? Dá pra dizer que é mais ou menos desse tipo aí.
Eu sou meio milênio, meio geração Z.
Exatamente. E aí, eu fico com esse sentimento de que parece que é geracional. A crise dos 30 anos é uma parada que eu escuto desde os anos 80. Quando você chegar nos 30 anos, vai ser diferente, porque X, Y, Z. Agora eu vejo bastante, bastante gente, assim, inclusive, que... A crise dos 30, antigamente, era o quê? Você já saiu de casa? Já é um motivo pra crise. Não saiu de casa, você vai entrar em crise. Como assim você tem 30 anos e ainda tá morando com os pais?
Pode crer.
Era uma parada que sempre se comentava, né? Eu tenho a sensação de que hoje em dia é bem mais comum as pessoas estarem mais velhas e ainda estarem morando com os pais. Ou é impressão minha?
Não, acho que essas últimas gerações é isso mesmo. Até porque, né, porra, que o cara vai comprar como um apartamento, sei lá, 300 mudou mil, isso, né, 400, 500.
Não tem como comprar mais essas coisas.
Ganhando, né? Quando ganha bem, 3K de salário, tá ligado?
É.
Mudou muito, cara, mudou muito a realidade.
É difícil ter bens, né, hoje em dia, né?
Todos, tanto que tem estudos falando que essa geração não quer ter carro, por exemplo.
Sim.
Que acostumou a andar de Uber, vê muito mais vantagem em andar de Uber, no transporte público. E muito tem disso de, porra, pra que eu vou ter um carro se eu vou ter muito mais trabalho tendo um carro? E também tem de, porra, é caro pra caralho comprar um carro hoje em dia.
É muito caro, tá?
A doido. Nossa geração cresceu nesse rolê de, não, eu tenho que... O Jandir brincou aí uma época com o Felipe de... Já fez o concurso público. Cara, eu lembro de... A cobrança era estudar pra caralho pra passar no concurso público, pra ter um emprego bom e estável, coisa que é ilusão
pra foda. Pra ter a vida financeira garantida.
E ter uma casa da hora e um carro da hora. A nossa geração, o Bruno aí, que é mesmo faixa etária minha e do Juras, pode confirmar, mano. A gente cresceu com esse rolê na cabeça. Público, Bota muito, muito, muito. Não é pouco, não. E aí você chega ali, Jorge, 25 anos, mas nem perto disso.
Como é que o Felipe tem uma crise com 25 anos, eu só faço assim, kkk, re, lol, risos.
É foda.
Mas aí, isso é a visão de quem é o quê? Quem é mais velho, né? Obviamente,
sim.
Né? Porque... É óbvio que a geração Z, ela é muito conhecida, né? Eu tô falando de geração e sei, enfim, né? Mas é a galera que nasce ali nos anos 90 e chegando próximo dos anos 2000, é uma geração diferente da nossa geração dos anos 80. É bem diferente. Porque é uma geração que basicamente nasce conectada, nasce na internet. É uma geração que se acostumou a receber muita informação, de ser tudo mais rápido, né? Parece que é tudo logo. Então o Felipe ter esse pensamento, essa crise aí nos 20 e poucos anos, condiz com a geração, tá?
Eu não sei se a minha geração, se a minha específica é muito da... Já nasceu conectada, não, tá?
É?
Eu não fui ter experiência, por exemplo, de internet...
Nos anos 90?
Todos os dias,
foi todo dia. Foi muito depois, né?
Eu já tinha... Usar internet todo dia. Eu já tinha uns 14 anos, pelo menos.
14 anos já é o quê? 2000
e... 6...
6 ali?
7, 2007.
Já foi um pouquinho depois, né?
Na internet todos os dias.
É, tipo, a Velox começou a bombar no Brasil em 2000, 2001 ali, né? Que era internet 24 horas.
Então, mas internet, pra geral, assim, é recente pra caralho, não? Não é quando se popularizou os smartphones?
ajuda bastante, né, a parada do smartphone.
Tipo assim, durante a minha adolescência existia vários e vários dias que eu não entrava na internet em nenhum momento do dia.
Uhum.
Isso era comum ainda.
É, a gente tá falando aqui de basicamente uma... A gente conversa com o público escuta muito podcast.
Não é essa a realidade de hoje de jeito nenhum, assim.
Não, hoje você tá conectado sempre, né? 24 horas.
Não existe o não estar, né? Você falar conectado 24 horas parece... É coisa de véi, sabe? Você diz assim... Nossa, a gente tá 24 horas conectado. Isso já é coisa de véi, porque não existe o ato de não estar.
É sempre bom lembrar o que a gente tá falando de um recorte aqui, de pessoas... De pessoas que estão ouvindo o programa.
Isso, que é o nosso público-alvo da gente.
A gente sabe que tem pessoas que não têm internet, não tem saneamento básico.
Sabe? Exatamente, a gente tá falando no Brasil, que é um país...
não tem celular e não tem internet, fudido, né?
Exato. Mas que existe o estudo que mais de 90% do país tem acesso à internet, né? Então, ainda mais o período recente que a gente teve, né, do pandêmico, que as pessoas tiveram que se conectar de alguma forma para poder ter acesso aos benefícios que foram, tipo, auxílio emergencial, era só através de conta de banco, e aí tinha que acessar na internet, fazer cadastro. As pessoas tiveram que dar um jeito de ter acesso à internet, né, assim. Mas sim, é um país que realmente... Ele é muito diverso socialmente nesse sentido. Mas o nosso recorte aqui, o recorte do nosso público e da gente mesmo especificamente, né? Foi nos anos 2000, 2001 ali que começou mesmo essa geração ter acesso à internet 24 horas. Mas o que eu digo é isso, de que em boa parte da vida dessa turma que nasce no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, eles já estão conectados, entendeu? Então a parada de ter acesso às coisas, porque... Eu sinto, acho que o Evandro também e o Bruno também, que teve uma época, cara, que não existia isso, cara. De você não ter internet, não era tudo diferente.
O que eu tô falando é que essa foi a minha época também, durante um bom tempo.
E o sentimento de não tenho nada para fazer? A gente vive esse sentimento.
Mas até hoje a gente sente, sabe?
De ficar morcegando, mas você tem.
Você tem a opção.
Você pode, é diferente o sentimento de não estou afim de fazer nada.
É.
Mas hoje em dia, com Netflix, mil jogos, Game Pass, canal do YouTube, tem opções infinitas. É humanamente impossível consumir tudo que se tem de conteúdo online, tá? Livros, o que seja. Houve uma época de você olhar... Não é porque o cara não quer fazer nada, é que ele não tem. Tipo assim, não tem nada legal passando na TV, sei lá, não tem um livro pra ler, não tem nada, sabe?
Mas é que nem aquele negócio, Evandro, de que a gente olha no guarda-roupa e tem 100 roupas e fala assim, caraca, não tenho uma roupa.
Sim.
Sabe, é um negócio bem, bem, bem comum, porque eu acho que é geracional. Porque na nossa época, que não tinha internet, a gente tinha coisa pra fazer. Tinha videogame, tinha locador, tinha uns amigos na rua pra brincar, tinha passando alguma coisa na TV. Sempre tinha alguma parada pra fazer também.
Então, mas eu acho que mudou, porque antes... Beleza, a gente tinha isso. Hoje também pode ter. Mas hoje o sentimento é, nossa, eu não consigo ver tudo que eu quero ver. Tem muita coisa que eu tô deixando passar, sabe?
Sim,
que
a gente perde muito mais, né?
Que é bonzão e eu não vou ver porque eu não tenho tempo.
Sim.
É humanamente impossível, cara. A gente chegou num ponto que é humanamente impossível no nosso tempo de vida consumir tudo que a gente quer consumir, cara. Não dá.
Não
dá.
Você lembra, Bruno, desse sentimento de não tenho nada pra fazer?
Sim, porque era muito isso. Primeiro, porque a nossa percepção das coisas era diferente, né? Quando a gente é mais novo, a nossa ideia de mundo é muito mais limitada.
Sim.
A gente, moleque, o nosso mundo é o nosso bairro, tá ligado?
Nosso bairro é o país, né? O Brasil é o nosso bairro.
Não, nem isso. Quando você é moleque, que noção de país é o quê? Você tá ligado? É a tua área, é o teu bairro, tua vila, tá ligado? Sim. Esse é o teu mundo. Você não vive fora disso. Você vai... É assim, tua vida, moleque, é escola, casa, rua, tá ligado? Esse é o seu mundo. A gente não tinha noção das coisas fora disso. Livro... Quando você é moleque, é o livro que te passa na escola, sabe? No máximo, se você gosta de ler, é uma coisa ali que alguém te recomenda. As pessoas do seu convívio social são seus amigos da rua, tá ligado? Então, tua vida é isso quando você é moleque. Conforme você vai crescendo, esses horizontes vão se expandindo, você passa a entender mais do que é o mundo fora daquele convívio. E sim, os tempos modernos, né? Grande Lulu, não é saudoso ainda, Grande Lulu. Eles trouxeram uma série de problemas, entre aspas, aqui, que eles não existiam, porque a gente não tinha, é o que eu costumo falar isso, internet é uma ferramenta e como tal ela tem o bom uso e os excessos, certo? Então assim, o que a internet trouxe? Agilidade no acesso às informações, então hoje você consegue acessar tudo muito mais rápido. Qual é o lado ruim disso, ou o efeito colateral disso? A quantidade de informação que você tem acesso é tão grande, mas tão grande que a gente é incapaz de processar essa informação. E aí você se sente realmente inundado com esse tanto de coisa. E se, você, muita gente se sente impotente diante disso, cara. Porque você não tem, é humanamente impossível processar informação. E por informação, entenda tudo. É assistir uma série, é jogar os jogos, é, sabe, é ouvir todas as músicas que você gosta. Não dá. Não dá, cara. Isso até alguns estudiosos dizem que acaba fazendo mal. E por isso que a gente vê no mundo recente, assim, um aumento muito grande. Isso também acontece porque passaram a tratar de uma maneira mais séria mesmo. Mas a gente vê um aumento muito grande de caso de burnout, caso de...
ansiedade, né, Bruno?
Ansiedade.
Existe o FOMO, né?
Sim.
O Fear of Miss Out, né? Que é o medo de estar perdendo algo, né? Assim, que é exatamente o que acontece muito com a gente puxando pro nosso lado, assim, de cultura pop, entretenimento e tudo. Acontece muito com os filmes da Marvel, né? Que sai um filme da Marvel que tá todo mundo falando. Tipo, saiu recentemente o Aranha-Verso, né? Tá todo mundo comentando, a internet só fala disso, não sei o quê, tarará. É engraçado que é assim, fala, passa-se alguns dias, ninguém fala mais, né? Tipo, é como se nem existisse mais. Mas naquele período que foi falado e você não assistiu, tem muita gente que não consegue ficar de fora. Que vai assistir basicamente pra se inteirar dos assuntos, não necessariamente porque queria assistir um filme. Quis, né? Fica interessado nesse
filme. É só porque tá todo mundo falando, todo mundo, entre aspas, falando daquilo.
Né? E aí tem gente que faz isso na vida fora da cultura pop, que é assim... Ah, o Evandro me chamou pra ir pro aniversário dele. E aí, no mesmo dia, vai rolar uma palestra em no lugar X. E aí você fica pingando em lugares pra você não perder o que tá acontecendo.
Não aproveita, sabe? Nem. Uma coisa... Tem um pouco a ver com isso, mas enfim, vocês julguem aí. O que me deixa desesperado, mano, é vagabundo que vai em show e fica o show inteiro gravando no celular. Por que que foi na porra do show então, caralho?
Filmando show. Isso é um
tipo assim,
uma bela temática de discussão.
Uma fotinha, eu acho honesto. A pessoa tira o celular, faz uma história ali, faz uma graça, pipipi, beleza. Mas o cara. Mano, eu fui no show do Emicida recente. Ô, te juro, a galera que tava perto, o show inteiro, mano. Os caras ficou. Não saiu do celular.
É, isso. Assistiu
o show pela tela do celular, Bruno.
Não entra na minha cabeça, Evandro. A pessoa paga pra estar num show. E em vez de curtir o momento do show, ela tá vendo o show como se estivesse vendo pela internet, cara. Porque ela tá vendo através da tela do celular, mano.
No Circo do Soleil lá, mesma coisa, mano. A pessoa pagou um ingresso caríssimo, uma parada foda, o tempo inteiro no celular.
Mas eu acho que isso é questão que a gente começou falando, né? É muito geracional. Eu não sou contra o registro.
Não, o registro pontual. Esse Circo do Soleil eu postei, pô. Eu
vejo muita galera mais velha filmando várias coisas, até mais.
Eu postei que nem um louco, inclusive. Toda vez que tinha a mudança de um quadro pro outro, sei lá, um momento pro outro, eu postava o comezinho, tá? Até mandei pra vocês no grupo do 99 tudo. Mas era, mano, tipo assim, 10 segundos.
Não era
uma hora inteira da parada, tá ligado?
Mas quando eu falo geracional, não é necessário, tipo, é o jovem que faz isso, entendeu? Eu tô falando que...
Essa geração atual.
É, a geração atual que a gente fala não é nem necessariamente as pessoas das idades correspondentes ali, não. É a forma como a gente lida...
Com
as coisas, com a tecnologia, com o ato de ter o celular, estar filmando e etc, sabe? Todo mundo meio que se enquadra nesse perfil de querer registrar. E é que nem eu disse, eu não sou contra o registro, eu adoro tirar foto, adoro fazer vídeo. Todo show que eu vou, eu filmo pedacinhos. Por quê? E aí a minha justificativa pessoal, tá? Eu gosto de vez em quando, todos os meus vídeos e fotos, eles ficam no Google Fotos, né? Eu gosto de vez em quando dar essa revisitada. De ver assim, caraca, olha como o som tava bom lá na época, né? Caraca, tava cheio, né? De lembrar as
coisas. Eu gosto de ver pra caramba
isso. Por quê?
Não, mas é pontual, mano.
Exatamente. Registrou você grava momentos, tá ligado? Às vezes você grava um momento de uma música que você gosta muito.
Mas deixa eu dar a minha justificativa.
Júlio, o cara saca que nem um cinegrafista de futebol,
mano. Não, eu sei, mas eu vou dizer
porque... O que o Evandro tá falando é o cara que passou eu já vi isso muito. Falta sacar um
tripé, caralho,
tá ligado? O show inteiro.
É, o cinegrafista do show, né? Tipo assim, o cara tá
filmando... Falta a pessoa catar um tripé, botar o celular no tripé e gravar, tá ligado? Uma hora. Teatro, Bruno, já foi em peça que as pessoas faziam isso, mano.
É, bizarro. Isso é bizarro.
Porra, aí, caralho, abre o YouTube e
vê. Exato, porque não tem diferença nenhuma. Nesse caso, não tem diferença o cara assistindo sentado vendo no YouTube, porque... Ele perdeu o momento fazendo isso, entendeu? O cara que ficou com a cara em tempo inteiro no celular durante o show, ele não curtiu o show.
É que
ele
eu acho que não.
Se tivesse vindo no
é que celular. Eu acho que não dá pra ser radical com isso. Porque tem gente que fala assim: eu não filmo nada. Eu vou lá, eu não quero registro
não,
nada.
Não, mas ninguém falou, que não é filmar nada.
Não,
você tem um registro, é uma coisa.
Eu acho que o meio termo ele é legal. Porque a gente tá falando exatamente de coisas geracionais aqui. Se a gente tá consumindo muito mais conteúdo, muito mais coisas, a gente faz muito mais coisas do que fazia antigamente, né? A gente assiste muito mais filme, muito mais série. É, a gente assiste um episódio atrás do outro, a gente nem pensa muito sobre os episódios, sobre os filmes que a gente tá assistindo, a gente vai engolindo, né? A gente vai engolindo as coisas, a gente nem digere direito as coisas. É muito fácil esquecer tudo que você faz. Muito fácil. De você ir pra um show e amanhã você fazer outra coisa e você nem lembrar mais que foi pra esse show. Então, o registro, pra mim, ele tem muito essa pontualidade. Por que é que eu gosto de ir, por exemplo, num restaurante e ver uma comida tão bonita e eu tiro uma foto dela? Não é nem pra postar. Poucas vezes eu posto. Eu tiro e falo assim, caraca, esse dia foi bom, né? De estar assim, à noite, sentei lá no sofá, e aí tô lá com a Mari conversando isso aqui e passando assim. Caraca, tu lembra que 3 meses atrás a gente foi nesse restaurante aqui? Pô, foi boa. Sabe, de ter esses momentos de resgate de memória? Isso pra mim ele é importante e pra isso que serve o registro pra mim. Agora essa galera que filma show inteiro, e eu entendo você ser fã e querer um registro. E aí é diferente, porra, mas vai estar na internet. Cara, mas não é o seu registro, não foi você que filmou. Existe isso também, sabe? Eu já conversei com diversas pessoas que filmam coisas inteiras e falam assim, não, mas é o meu registro. Sou eu filmando.
E aí por isso você deixou de viver o lugar lá. Aí é por isso que você falou assim, eu nem lembro. Essa pessoa não vai lembrar porque ela não viveu o momento, cara. Ela perdeu a interação, tá ligado? Eu, particularmente, eu sei que não sou parâmetro pro mundo atual. Eu viajo, eu quero curtir a vista, eu quero eu olhar. Não é que eu nunca bato foto, eu bato uma foto aqui. Mas eu não vou ficar o tempo todo com o celular na mão, porque aí, tipo, perde pra mim o encanto do negócio. Porque assim, o que você falou é verdade, é bom você ver uma foto e lembrar. Agora, se tudo que você vê através da lente do celular, você não vai ter a memória, você vai ter só a imagem em si, entendeu? O bom de resgatar a imagem com memória é que você vai fazer a conexão dos dois.
Exato.
Entendeu? E não tô criticando ninguém, não. Quer fazer, faz, mano. Cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. Faz com o seu dinheiro aí. Quer pagar no show e ficar o tempo todo virar de costas pro palco? Faz também. Não é meu dinheiro, mano.
Esse programa é um grande cagação de regra. A gente só tá comentando o que a gente acha que faz sentido pra gente.
Exato.
Eu acho uma loucura o cara ir no show, puxar o celular do bolso e ficar 1h30 ali com o celular gravando o show. Mas até aí...
Vocês assistiram um filme chamado A Vida Secreta de Walter Mitty?
Sim. Porra, a cena do fotógrafo, né? Você vai falar
dela. Exatamente, tem essa cena do fotógrafo, tem link na postagem pra quem não conhece, o Champagne.
Boa pra caralho.
Ele é um fotógrafo muito renomado, conhecido, sei o que. E aí ele tá meses esperando o momento em que ele vai tirar uma foto específica. E aí quando aparece o bicho e era a hora de tirar a foto, ele simplesmente não tira. Aí o Walter Mitty pergunta, né? Por que você não tirou e tudo? E aí ele fala assim, se tem um momento que mexe comigo pessoalmente, eu não tiro a foto. Eu simplesmente fico apreciando esse momento. Né? Porque a gente esquece que a nossa visão e a nossa memória, ele é uma grande câmera que registra muitas coisas, uhum. né? E tem coisas que são bacanas de ficar na memória. Mas tem a parada de que... E aí isso é, voltando novamente aqui pra questão da geração... A gente esquece muito rápido das coisas, cara. A gente tá esquecendo muito rápido.
Ainda mais, tudo a ver com esse papo. Hoje em dia, o famoso hoje em dia, né? Ah. Tanta coisa acontecendo, tanta coisa que a gente é bombardeado hoje em dia que é normal, cara. Tem quem manja de biologia aí, o ouvinte pode explicar. Mas eu tenho quase certeza de ter lido algum livro que o nosso cérebro é igual um HD, tá ligado? Ele tem
limite.
Acaba o espaço. Acaba o espaço de coisas que você consegue lembrar. E memórias são tá lá, né?
Divertidamente não tem isso, né? Não tem essa parada de... Eles estão lá cavucando as memórias e tudo mais, e tem umas que estão bem escondidas. São aquelas memórias que já foram muito importantes pra você, mas elas estão...
Só que você não ativa tanto.
Você não ativa tanto, sabe? E aí de vez em quando tem um lampejo, isso acontece bastante. Tipo, a gente tá conversando aqui, e aí pra nossa geração ali, né, que viu muitos comerciais dos anos 90, a gente fala, porra, lembra do comercial do Pipoca e Guaraná? Tem...
Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal, e sede que dá. Pipoca e Guaraná, que programa legal. só eu e você. E sem ter o octal, quero pipoca pular.
Pipoca com guaraná.
Quero ver pipoca pular.
Pipoca com guaraná.
Quero ver pipoca pular, pular. Sou louca por pipoca e guaraná.
Antártica, este é o sabor.
E aí vem a musiquinha, pipoca na panela, aí a gente, caraca, aí aquela memória que tava guardada lá, né? Não é uma memória que tá ali presente, saca? Ela tá ali escondida, lá no fundo e não sei o quê. E aí puxou ali com aquela musiquinha, e a gente chega a dar uma arrepiada, sabe? A gente tá, às vezes, no carro, você liga lá, e aí, tá tocando, aí tem, agora, né, Jurassic Pan, né? Só os clássicos da Jovem Pan lá, das antigas e tudo. Aí toca aquela música dos anos 80, sei lá, Footloose. É, a gente, caralho, eita, época boa. Não se faz a música como antigamente, sabe? Esse tipo de sentimento.
Antigamente, cara.
Suas memórias estavam guardadinhas lá em algum lugar. Mas tem outras que você teve acesso, você consumiu, e aí a sua memória não pega. Tipo assim, caraca, eu lembro isso aqui de algum lugar. Eu não sei de onde. E você chegou, tipo, videogame, você jogou isso aqui na época. Você escutou essa música já, e aí você não sabe de onde é. São as memórias que ficam... Existe uma... categorização, né, de memórias, né, que ficam guardadinhas ali. Acho que divertidamente ele faz muito bem esse papel aí de explicar, né, porque é que a gente decora alguns dias.
Mano, uma coisa que rola comigo direto, esse bagulho de memória. Minha memória é horrível, tipo, não lembro, tá ligado? Não lembro, caralho, de muita coisa que rola. Aí, às vezes, vem gente que escuta 99 há muito tempo, falando de cast de 3, 4 anos atrás. Minha resposta sempre é assim, pô, se você tá falando, então tá bom. Eu vou acreditar em qualquer coisa, que é... Puta, aquela vez vocês falaram que tal o XYZ. Beleza, você tá falando que... Se você que ouviu tá falando que eu falei, então eu falei, tá ligado? Eu não lembro, mano, do que foi falado. Às vezes nem no cast desse mês, tá ligado?
Não.
Não lembro do tema, pô. Como a gente grava antecipado, às vezes a gente tá 3 semanas atrás, né? Aí o Jandir posta lá e fala, caralho, a gente gravou esse cast, ó, que foda. Tipo, eu esqueço, tá ligado? Que a gente gravou aquele tema específico.
Pô, o último Happy Hour... Quando eu vi a imagem da capa, eu falei, caramba, não tenho a mínima ideia do que foi então, falado nesse programa.
É muito fora. Tipo, não é que não é importante, que não é marcante, tá ligado? É que, mano, é muito tempo e muita conversa. Muita
coisa.
E tem coisa que, assim, é conversando assim, off. E eu acho que foi pro cast, tá ligado? E tem coisa que foi pro cast que eu acho que é em off. Aí se confunde nessas memórias,
ao mesmo tempo,
né?
Que existem várias coisas dessas conversas que a gente nunca esquece também.
Sim, exatamente.
É. Então, assim, é um balanço, né?
Quando sai o podcast, é mais fácil de lembrar, né? Tipo... É, quando a gente grava, é mais fácil esquecer.
Esses de conversa avulsa aí, eu sinto muito isso, mano.
Sim.
Eu, caralho, essa capa... O que dizer aquilo ali? É, a própria frasezinha que a gente coloca na capa. Tem vários antigos que a gente vê a frase e fala, caralho, por quê? Qual o contexto dessa frase?
A frase, ela é um gatilhozinho...
Não é foda? É.
Que serve muito mais pra gente lembrar do que é que rolou do que, basicamente, a gravação. Tipo, no cast lá de Resident Evil 7, tem um título lá, Bruno dos Teclados. E aí foi por quê?
Porque isso,
O Bruno tocou a música de Resident Evil na hora que a Monique... Ele fez fazer uma homenagem pra Monique, né? Então a gente lembra isso, aconteceu lá, entendeu? Tipo, o último Happy Hour que teve lá, que o nome lá era Iogurte. Que aí eu lembro que... Quando eu lembro isso aqui.
Você
do Iogurte...
Você falou, né?
Sim. Aí o Felipe falou assim, caraca, é a palavra mais R's do mundo, né?
Olha o cast 284, Jandir, o que tá na capa dele.
Vamos ver aqui.
Eu acho que é o único cast com mais de uma frase.
200... Caraca, esse aqui tem 3 frases, né? Um cast foda, aquela mina lá, a vara formiga. E ele... Esse cast, ele foi satisfador e inovativo, né? Cara, tudo errado falado, né?
2017. Quero ver alguém lembrar de onde saiu tudo isso aí.
Mas é difícil lembrar mesmo, né? Principalmente quando você produz muito conteúdo, a gente esquece mais das coisas, né? E eu acho que esse esquecimento, cara, é muito relacionado. Isso não eu não lembro de antigamente a gente esquecer. Lembra, Bruno, que a gente lembrava, principalmente eu e tu, a gente lembrava a numeração dos podcasts?
Sim.
Ah, isso aqui foi falado no podcast 32.
Programa tal, pá, a gente falava. No começo era assim mesmo. Hoje
depois que passou do 300 ali, a gente já foi, sabe? Então é bem comum acontecer. Por isso que o registro é importante. É isso que eu tô falando.
Mas eu acho que o exemplo que vocês deram é o melhor caso. O podcast é o quê? A gente grava conversando. A conversa tá rolando e aí depois quando a gente escuta, ele remete àquele sentimento. A gente não parou pra, vamos supor, olha o podcast através de uma lente, entendeu? Tipo, a gente conversou. A gente viveu o momento e aí o registro em áudio é justamente isso. é uma lembrança do momento. Então quando a gente ouvir, a gente fala, putz, é verdade, aquele dia a gente fez isso. Que é diferente do caso da câmera, entendeu? Se o cara filma tudo. Agora, se o cara registrou, o cara curtiu o momento e tirou uma foto, ou fez um videozinho curto, aí quando ele olhar o vídeo, ele vai remeter à lembrança, porque ele vai ter aquele momento na cabeça, entendeu? Então eu acho que o podcast é um exemplo perfeito disso. É uma conversa, um bate-papo, e aí quando a gente ouve o áudio final, ele vai trazer as memórias da conversa que a gente teve.
Ainda mais o 99 aqui, né? Que a gente registra parte da nossa história também, né?
Sim.
Das nossas infâncias, das nossas vivências. As aberturas, elas servem muito pra isso também, né? Coisas que estamos vivendo naquele momento e a gente quer compartilhar mudanças, conquistas, derrotas, né? Coisas aleatórias, assim. Sofrimentos, né? Alegrias. A gente acaba registrando muita coisa no 99 e ele acaba sendo, obviamente, um registro, né? Um grande diário. Né? No caso, um semanal, né?
Aliás, Juras, falando em registro, é até engraçado a gente falar dessas coisas, porque eu acho que eu já contei a história pra vocês de como eu decidi estudar espanhol na época.
Não, caraca, isso aí, né?
Habla, irmão.
É uma história muito curiosa, porque ela começa de um jeito totalmente inesperado, e vocês vão entender como a vida é curiosa, onde ela nos leva. Eu trabalhava numa empresa, antes da que eu trabalho atualmente, e aí tinha um parceiro de negócios nosso que tava fazendo uma ação e convidaram um dos meus colegas de trabalho pra ir... Olha só, presta atenção onde a história começa. Pra ir assistir um musical do Peter Pan, do Peter Pan, né? Lá no teatro, tá? Aí essa pessoa não pôde e falou assim, vai você, Bruno. Falou assim, você quer? Porque na época... Ah, você já tá casado, já tem filha, ela vai curtir e tal. Vai lá. Aí eu, pô, obrigado, vou. Aí eu fui lá, e essa empresa era uma empresa grande, não vou dar o nome agora aqui, mas empresa no ramo de tecnologia e tal. Tinha um camarote, então eu fiquei no camarote da empresa lá, tal, bem legal. E tinha uma pessoa representando essa empresa lá. Beleza. Aí essa pessoa com quem eu tava conversando falou assim, olha, tem uma empresa, tal, 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 tá procurando aí gente e tal. Você não quer ir lá? Porque eles pediram indicação pra mim. Veja que isso começou com uma pessoa que não podia ir no show.
Sim.
Do teatro pra ver o Peter Pan. Aí eu falei, beleza, vou. E aí eu fui pra essa entrevista. E aí a exigência da vaga era pra trabalhar na área técnica lá, bababá. Tinha as exigências técnicas. Só que uma exigência primordial era o espanhol. E nesse momento eu não falava uma palavra de espanhol. E a entrevista naquele momento era com uma pessoa americana. E com uma outra pessoa, acho que era argentina, na época era argentina. E eu fui pra entrevista, com a cara e a coragem. Falei, cara, eu não sei espanhol, mas o inglês eu me garanto. Na parte do inglês tá tranquilo. E aí começa a entrevista, aí faz um pouco em inglês, faz um pouco em espanhol, um pouco em português. Aí um pouco em inglês, um pouco em espanhol, pá, pá, pá. E aí eles perceberam que eu não sabia falar o espanhol. Mas eu falei assim, ah, mas você tá entendendo o que eu tô falando? Eu falei, não, tô, tá suave. Aí foi, passou o processo seletivo, as outras fases, fui contratado. Primeiro dia no trabalho, tá? E aí, esse trabalho, por que que eles pediam especificamente o espanhol, tanto quanto o inglês? O inglês é porque a liderança dessa equipe era americana, então meu chefe era americano, só que essa equipe ia tratar especificamente de problemas da América Latina. E na América Latina, todos os países falam o espanhol, o castelhano, se preferir, sim, com exceção do Brasil, que fala português. E aí... termo técnico, você aprende. Então, eu tô lá no primeiro dia, já tinha uma galera mais experiente que eu, então eu fiquei trabalhando junto com as pessoas, tava pegando todos os jargões técnicos, pá. E aí falou, não, vai lá, fala aí, resolve esse problema aí. E aí tinha que falar com um cara lá de uma área e o cara era argentino. Mentira, não era argentino, era venezuelano. E eu rasgando os termos técnicos que eu já tinha aprendido, eu metendo aqui, pá, 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 metendo aquele...
Fala aí, pá, fala aí, pá, fala pá, espanhol aí, cadê?
Pero que sí, pero que no... Fala espanhol,
La Bruno. La carra de paterrito. Explica em espanhol, é.
Hola, que tal? Hola, hermanito.
Não, mas se liga. E aí, mas vai chegar o momento do espanhol que você vai ver que coisa linda.
Eu tenho uma duda.
Duvidita?
Exato. Aí vai vendo. Aí chegou numa hora e eu tava detonando, mano. Vários termos, os termos técnicos, né? O restante era portunhol mesmo. E plá, plá, plá. Aí no final da ligação, eu ia fechar com chave de ouro, mano. Primeira ligação, primeiro dia. Mano, é espanhol, o bagulho aqui, tô, é tudo nosso.
Toque me voe, Brasil, porra.
Aí eu cheguei no final da ligação, que era pra desligar mesmo, aí eu meti um, mucho obrigado.
Ih? Muito gosto.
Caraca,
muito
obrigado. Virou o Wagner Moura no Narcos,
é isso? O cara entendeu, pô. Importante o cara entender, mano.
E aí, cara, na hora que eu desliguei, ninguém me falou nada. Tipo, eu mesmo parei.
Começou a ouvir sozinho.
Ah, não, mano. Muito obrigado, não dá. Porque mesmo que eu não soubesse espanhol, até eu sabia que era muitas graças, tá ligado? Tipo, eu falei, não dá, mano. Não dá. Aí, nesse dia, eu saí do trabalho e fui matricular numa escola de espanhol, cara.
Por causa de um obrigado, é isso mesmo?
Por causa de um mucho obrigado, cara.
Então a gente eu falei, só não. Tem um incrível meme de La Caja de Papel porque você é muito educado, então.
Exato,
isso, é. Obrigado no final da ligação.
Muitas graças, é.
Deve ter sido uma coisa muito boa você ter ido fazer, obviamente, porque você, né, foi aprender mais.
Com certeza.
Mas a razão é muito pequena, né? Porque muito obrigado, cara. Ele sabe que tu é brasileiro, né?
Não, cara, mas isso era
apenas um sintoma. Ele ficou puto, cara. Falou assim, é o quê, mano? Não existe obrigado aqui não, rapaz. Não sou obrigado a nada não, caralho.
Não, mas foi. Ele foi o gatilho, né? O famoso gatilho pro Bruno ir aprender.
Exatamente. Eu me senti mal. O cara foi super de boa. Terminou, a ligação foi, todo mundo foi super de boa. Eu me senti mal. Eu falei, putz, mano, agora é assim. Eu tô trabalhando, cara. Eu tenho... Aí isso, inclusive, criou um outro costume em mim que eu acho que é pra mim, tá? Funciona. Eu super admiro a galera que tem cara e coragem e só vai. Eu... particularmente, só piso num país...
Isso é a maioria da galera, né?
Que é, então, eu só piso num país quando eu tiver a condição de conversar com as pessoas no idioma nativo delas.
Não, de jeito nenhum, isso não...
É uma coisa minha. Não, mas não tô falando que é o certo, não. É porque eu tenho isso comigo que eu, em termos de respeito à cultura da pessoa, eu devo isso ao lugar, entendeu?
Pessoa que lute, doidão, já tô levando dinheiro pra ela.
É, exatamente.
As ideias, Felipe. Cheguei no Chile, não. Chilizão lá, Bruno. Os caras olham na minha cara e falam que quer propina. Lá propina? Eu falei, sou brasileiro, filho. Calma aí.
Propina pra palavra. Cima de mim?
É. Propina pra cima de mim, mano?
Pra cima de Muá?
Aí a propina era o... Eu já sabia, na real.
É mas gorjeta.
Eu fiz...
gorjeta.
Eu fiz um teatrinho pra galera que tava. Meu pai conta essa história pra todo mundo, filho. Caralho, os caras lá pedem propina no restaurante. Pô, eu ia deixar passar? Eu sabendo, Bruno, que propina era gorjeta.
Quando eu fui pro Egito, Evandro, e aí cheguei no aeroporto, o Egito é conhecido, tá? É conhecido assim de qualquer mínimo favor, a mão está estendida para você dar a sua gorjetinha.
A gorjetinha.
O tip, né, que eles falam, né? Os tips. E aí, eu lembro que quando eu desci do avião, peguei as malas, fui passar no raio-x da imigração, tá? E aí, tipo assim, tinha um carinha que pegava a mala para colocar no... Na esteirinha, que vai passar no, né, no raio-x. E tipo, eu cheguei lá pra passar, eu fui pegar a mala, e ele, não. Ele pegou, colocou na esteira, eu pensei assim, é o cara da imigração, né, o, sei lá, o cara da Polícia Federal aqui vai ajudar e tudo. E aí, quando a mala passa, ele estendeu a mão. É, o que foi assim, eu perdi alguma coisa aí?
Igual o Dalsin, né, ele estendeu a mãozona. É.
Aí... O guia falou... O
pega na mão do cara, tá ligado? Cumprimento.
É, cara, eu vou lá e cumprimento, né? Ô, beleza? Tranquilo aí? E aí o guia, ele falou assim, ah, você tem que dar uma gorjetinha lá. Mas ele já tinha preparado a gente pra separar uma graninha pra sempre que surgir essas situações rolar, sabe? E aí, cara, em todo lugar, alguém quer carregar sua mala, tipo, vai subir uma escada. Tipo, tem três lancezinhos de escada. E o cara já pega a mala e já coloca em cima assim e já estende a mão, saca? Eles são bem, bem espertos nesse rolê de mostrar como é. Eles são muito ativos, né? De mostrar. Oh, não, resolvo aqui pra você rapidinho, não sei o quê. E aí a mão está estendida.
São muito
lá,
solícitos, né? Porque eles sabem que vem a recompensa
e isso, depois, isso. Né? Mas é em excesso, tá? É tipo assim, é tão excesso que aí o guia falou pra gente assim: ó, se você estiver andando, tipo nas feirinhas, tem muita feirinha lá, né? E aí eles costumam chegar e basicamente. Dá pra você, ele tá com um cordão assim. It's a gift. Né? É um presente aqui. E aí, você pensa assim, pô, é um presente, né? Tá dando pra mim. Meu irmão, se colocar na sua mão, lascou, você vai ter que pagar. Não é presente nada assim, sabe?
É igual os caras de Salvador que pintam a galera.
Sai pintando primeiro e depois...
É.
A foto, né? Você tá lá e tipo assim, você tá aqui, você quer que eu tire essa foto pra você? Aí vai e tira, e aí já fala assim, R$20. Aí, o quê, mano? Não houve um acordo antes, né? Foi só avisado aí.
Agora, isso que o Evandro falou é muito legal, porque mesmo depois, e essa é a parte boa, quando você, mesmo que você faça um curso de um idioma, é legal você ir depois pro país, porque você aprende muita coisa também pela convivência, pela vivência. Isso é muito legal. Porque você faz o curso, você vai aprender um vocabulário mais limitado. Por isso que é muito importante você buscar coisas por fora também, ler mais, assistir programas na língua, no idioma que você está estudando e tal. E aí, o Evandro citou o Chile, e teve uma coisa que aconteceu comigo no Chile, e é muito engraçado, porque você sabe nitidamente quando eu não sei a resposta de alguma coisa, porque eu vou simplesmente sorrir e balançar a cabeça. É exatamente isso que eu vou fazer. Se eu não ouvi o que você falou, eu infelizmente...
Se eu não ouvi, eu não ligo. Eu falo,
Exatamente, tipo, eu não vou pedir pra pessoa repetir. Se eu não ouvi ou não entendi, eu simplesmente vou balançar a cabeça e sorrir. Então, o que aconteceu? A primeira vez que eu fui pro Chile, eu cheguei lá e eu fui ficar num quarto. Não era nem hotel, mas também não era... Na época não tinha Airbnb. Então, você pegava, pagava, alugava um apartamento, vamos supor, algo assim, sabe? Só que o dono do apartamento... Ele tinha também um hostel, sabe? Então, tinha assim, a galera que não ligava de dividir quarto ficava no hostel, e a galera que queria um quarto mais reservado, no meu caso, como era família, ele pegava e alugava o apartamento lá, os apartamentos que ele tinha. E aí eu cheguei lá pra pagar, e até esse momento a viagem tava 100% de aproveitamento. O inglês, o espanhol do curso me levou até ali sossegado. Aí o cara só meteu pra mim assim, sacas al tiro?
Hein?
Você tinha que falar assim, English, motherfucker, do speaker.
Ai, caraca, mano, esse cara tá me falando alguma coisa. Só que eu não vou dar o braço torcido que eu não entendi. Eu só sorri.
Meu curso não vale de nada? Que porra é essa?
Aí eu fui lá, sorri e balancei a cabeça. Aí ele continuou.
É aquele meme dos pinguins do Madagascar. Sorria e acene.
Isso, exatamente. Aí ele continuou olhando pra mim.
Esperando uma resposta. Quer algum...
Esperando uma resposta.
Ele precisava de uma resposta, né?
Exato.
Não dá pra prosseguir, né, sem você responder.
Aí ele pegou e repetiu a pergunta. E eu continuei não entendendo. Aí eu fui e balancei a cabeça de novo. E aí ele ficou olhando pra mim confuso. Aí eu me toquei do momento que a gente tava vivendo. E aí esse é o molejo do brasileiro. Eu entendi o momento que a gente tava. Porque eu tinha pedido o quarto e tal, então eu tava no meio de pagar. Então eu falei assim, esse cara tá falando alguma coisa de pagar pra mim. É alguma coisa que eu tenho que pagar. Tem alguma coisa que eu tenho que pagar. Aí eu fui, estendi, tirei o cartão de crédito e estendi pra ele.
Caralho. Super seguro.
Aí ele pegou o cartão de crédito e falou assim, temos um momento de conexão aqui. Algo que eu fiz causou uma reação, então por enquanto tá no caminho certo. Aí ele pegou o meu cartão na mão e... Sacas al tiro?
Puto.
Não, não é possível.
Sério? Aí eu...
Frase da capa, Jundi. Tacas al tiro.
Eu não entendi nem o que o Bruno falou. Tacas al tiro?
É sacas al tiro.
Isso significa...
Nossa. Sabe o que é sacas al tiro? Eu vou explicar, deixa eu terminar a história.
Você dá um depois. Tiro?
Ele tá oferecendo cocaína?
O Jurandir já entrou no Google Tradutor aí pra tentar
descobrir. Botei aqui, sacas ao tiro. E a tradução é, você dá o tiro?
Ixi,
você não, dá o tiro, é uma cheiradita?
É. Porque assim, ó, isso eu também, pessoal fala assim, ó, quitas ao tiro?
Já puxou o cartão pra dar um tiro, hein, Bruno?
É, o cartão de crédito ele aceitou.
Esse Bruno,
mano. Fazer a carreira ali, ó.
Aí, não, aí...
Tava
aí...
longe, na Colômbia? Na Colômbia, essa história aí? Aí, Felipe...
Aí já tem gente que fala assim, ó, quitas al tiro também serve. Que é o quê? Isso aí é se você vai pagar à vista. Então o cara só tava perguntando se eu ia pagar o quarto, a minha estadia, à vista.
Ó, oh, porque podia parcelar?
Creio eu que sim, porque depois disso eu já falei, não é. Porque depois da terceira vez, eu só confirmei. E aí ele pegou e passou o cartão e eu paguei. E aí só depois que eu fui entender, quando eu vi o boleto na mão, que, ah, tá... Agora sim clicou. Que era que ele tava só perguntando se eu queria pagar à vista.
Você tem certeza que é isso ou você tá supondo pela situação?
Acho que você deduziu, hein, Bruno? Pelo contexto.
Não, se você aprendeu, procura hoje, assim, verdade? Ó. Quitas al tiro.
Aí, Jogandinho, pra ver que você já tá no... Ticas? Quitas?
Quitas al tiro.
Tiquititas.
Q-U-I-T-A-S?
Quitas al tiro. Pera aí. Quitas al tiro é... Ah, que eu escrevi errado? Quitas?
O que deu aí?
Você dá o tiro?
Não, mano.
Você tá no Google Tradutor?
É.
Não, pô.
O Bruno acabou tiro... de que ele até hoje não entendeu o que o cara falou.
O tiro
é... Não, mas não. É, pô.
O tiro é T-I-R-O?
Não pagou o lugar que era pra ficar de graça, pô. Simplesmente.
Ele falou, quer saber que se for os brasileiros, vou clonar esse cartão aqui. Não é nem isso que eu queria saber.
O cara olhou e falou, beleza, não era isso não. Tá me dando o cartão... Vou cobrar os $100 desse otário aqui.
Bruno, né? A gente acabou de descobrir que você ainda não sabe o que ele falou.
O cara falou que o cartão era... Tipo, a estadia tava de graça, já Falou que já tava pago. Aí eu pular passou o cartão de novo, né? Falou...
Não existem provas de que foi isso que ele queria dizer, Bruno. Infelizmente, você também não sabe o que ele queria falar até hoje.
Não, é isso, pô. Porque depois eu perguntei pra... Aí eu fui fazer um passeio lá e aí a menina confirmou.
Eu... Primeira vez que eu viajei pra fora, pros Estados Unidos, eu fiquei transtornado quando eu descobri que lá não se parcela as coisas no cartão de crédito.
Estados Unidos?
É.
Não é comum mesmo. Você tem que passar uma vez só, meu amigo. Cartão de crédito é o cartão de crédito.
Então a galera que vai comprar esse óculos da Apple vai ter que pagar em uma vez de $3,500?
$3,500.
Não, e se esse óculos da Apple é
atiração do trabalhador, Apple, mano? Agora pega o negócio, hein? Vai vingar agora.
Agora pega.
Aquelas quatro pessoas vão comprar.
Ele tem câmera na frente, esse VR?
Sei lá que bicheira é essa,
mano. Deve vir com um Transformer pra custar 3,5 pau, mano.
A gente vai ver a galera nos shows com ele na cara, gravando show com ele na cara.
Bruno, produtos que são notavelmente caros nos Estados Unidos. Qual o preço de um PlayStation 5?
$500.
$500,
filho. Então dá pra comprar um PlayStation 5 pra cada um de nós e sortear um pros ouvintes.
Dá pra comprar todos os videogames que estão no mercado.
Finalmente ainda o Bruno sobra. Vai ter o seu
ainda PlayStation sobra. 5 e ainda aí. Sobra, né?
Acho que não,
sobra. E comprar o VR, do, o VR 2 ainda. Você compra os videogames e o VR 2 é. Ainda e sobra.
O Xbox Series é X e o PlayStation 5, $500 cada um. 550, né, o PlayStation, na verdade. Mas vamos falar que é 500. Deve dar pra achar porque... $1,000 os dois. Um Switch, $300, é isso? 1.300. Um VR 2, mais uns
500.
1.800. E um Steam Deck é quanto, Bruno? Steam Deck de entrada aí é uns 500 também?
O Steam Deck também tem versão mais cara, mas vamos com 500, é. E tem a versão de 650 também.
Pra todos os videogames que tem, ainda sobra a grana.
Mano, o fato desse negócio ser com fio em pleno 2023 me incomoda muito.
O fato de ele existir, assim, desculpa, mas vocês merecem.
Como vocês assim,
vocês que usam Apple, porque a Apple agora? Ela se sente no direito de ficar cobrando preço absurdo
das existe, coisas. Que é acionistas aqui? Quem é acionista aqui da Apple? É. Porque eu não sei não, Bruno.
Não, mas vocês pagam absurdos aí, o negócio eles aceitam, então agora a gente pode cobrar o que a gente quiser.
Não, mas todos tem limite, Bruno, a burrice.
Mas eu não vou comprar. Evanta, eu tenho certeza que não vai comprar.
Puta, mas se custasse 500... Puta, mano... O segundo tá R$100, tá ligado? Comprava
pra eu não comprei o VR do PlayStation, que é uma coisa inútil, é um peso de papel esse bicho. Por que é que eu compraria um negócio de $3,500, mano? Pelo amor de Deus.
É muito... Mas vocês viram o vídeo de apresentação?
De.
Não tem... Tipo assim, eu acho que qualquer tecnologia, quando ela chega, por exemplo,
o iPhone... É o Google Glass, mano.
O iPhone... Não, ele é uma tecnologia mista, isso é importante lembrar.
Assim, mas, Bruno...
Ele é realidade aumentada e realidade virtual. Ele é um óculos de realidade mista.
Né? O Jobs foi lá, pá! Olha aqui, ó, vocês primatas que estão apertando teclas aí nos seus Blackberries. Olha que coisa foda. E aí ele tacou o iPhone na cara da sociedade. Uhum. Já existia esse telefone com touchscreen na época, mas não existia nada igual ao iPhone.
Ele foi revolucionário. Aquela apresentação maravilhosa matou dele.
Matou a Nokia. Lembra que a Nokia dominava o mercado de smartphones?
Lembro. Era ele o Blackberry, né?
Exato. Blackberry, justamente por isso. Assim. Blackberry, mandar e-mail, teclado igual de computador, QWERT, blá, blá, blá.
Lembra que a gente digitava, levando imagem, era ABC, né? DEF, né? Sim. Uma tecla e a gente apertava três vezes pra...
Pode crer, né? Uma abrir aquele radial. Cara, de letras, né?
Tudo. Depois dessa apresentação do Steve Jobs... Não,
nem o radial, a gente apertava várias vezes, né?
Até pra selecionar, né?
Essa apresentação específica do Steve Jobs, que ele apresenta o iPhone, ele brinca, né? Vai ser um iPhone, um iPod e conexão à internet. Um telefone, iPod e conexão à internet. Né? Ele brinca que eram três coisas diferentes, né? Que eram três aparelhos diferentes agora em um
só, né? Não, e o que mudou? Muita gente fala que o grande avanço tecnológico do iPhone não foi nem só isso. Foi o fato, por exemplo, de mudar o trânsito, tá ligado? Porque a partir daquele momento, todo celular estava com GPS e os dados de todos os usuários usando o celular com GPS cruzavam-se para mudar e mostrar o trânsito em cada cidade. Área, né? Só que, cara, você vê a apresentação desse Vision Pro aí, nada do que mostraram ali é mais rápido você fazer pelo computador, caralho.
Não dá para diminuir...
Ou mais cômodo, ou mais...
Aquela apresentação do Steve Jobs, porque ela fala assim... Ah, enquanto vocês apertam teclas nesse aqui, cadê as teclas do iPhone? Não tem teclas no iPhone.
Não, é revolucionário. O Bruno pode ser hater da Apple aí, beleza. Mas o nome dele tá na história, não é à toa. O velho sabia trabalhar com tecnologia.
Sabia vender, né? Porque ele era o vendedor.
Pra caralho. Né? Sim. Ele era e aí eu vi a apresentação e falei, não, vamos lá, né? Caralho, a Apple agora vai. Mano, é o que eu falei. Tipo assim, eu acho que a galera só compra uma tecnologia nova quando ela realmente melhora a sua vida, tá ligado? Sim. Se eu falar assim, nossa, se eu tiver isso aqui, vai ser muito mais fácil fazer tudo que eu faço. Mano, não, nada é, pelo contrário, é mais difícil.
Evandro mandou a foto aí. Evandro, essa paradinha aqui é tipo uma bateria, é?
Não sei, mas é ligado o fio. Eu acho que é o receptor, né?
Mas você, tipo, não, você não liga na tomada, entendeu? É só nele aí, né? Você bota no seu bolso, sei lá.
Deve ser onde faz o processamento. Eu não parei pra ler tecnicamente como ele funciona, não. Mas eu acho que ele recebe o sinal da internet e faz o processamento das imagens que vão pro óculos.
Agora, a imagem é igual o jogador número 1, viu? Dele. Você assiste o jogador número 1, o design, ele é muito igual. E aí é foda porque... Ah, mas você vai usar esse bicho pra ficar muito mais produtivo. Ou seja, você vai trabalhar mais, né? Vai ficar 15 telas na sua frente assim, caralho, né?
Cara, mas não vai. Isso que é o negócio. Você não vai ficar mais produtivo se você usar essa porra.
É, você vai ficar perdido, né?
Teclado e mouse e dois monitor... Caralho, porra, não...
É, eu também não entendo como é que é...
É igual, sabe o que é foda, Felipe? É igual esses assistentes pessoais de celular. É mais rápido você escrever, mano.
É.
Do que você digitar ou falar ei Google, tá ligado?
É tipo assim, existe um negócio que não pode ser excluído da conversa também, é simplesmente a ideia de ter um negócio na sua cara, incomoda, pô.
Pra caralho,
pode crer. Você falar que tem um negócio que a gente pode nunca excluir, que é a estupidez humana.
Não, isso aí é verdade. Pode
que ser plagio. Que é a parada
por exemplo,
que
fez com que o VR
não bombasse, né?
Tudo bem que o negócio é o que o Bruno falou, é um bagulho de realidade mista, é AR e VR, né?
É.
Só que, por exemplo, o próprio VR, existe um limite na questão de saúde de você usar por horas seguidas, sabe? É um negócio que não é 100% da hora, assim. Hoje em dia, por exemplo, o headset de VR voltado pra videogame que a gente tem.
Uhum.
A galera não fica 8 horas, 10, às vezes tem gente que fica, mas não é um negócio exatamente saudável, sacou?
Exato, não é recomendado, né?
E aí, pô, como é que um negócio que exatamente não é recomendado eu ficar com ele na minha cara durante um terço do meu dia vai melhorar sei lá, desenvoltura do meu dia? É muito difícil, se ele vai chegar a um ponto até que ele vai me incomodar ou vai me prejudicar, sabe?
Sem falar do momento de que quando você tá com ele, o mundo ele é totalmente diferente e aí você volta pro mundo real, que é mó paia. E aí você...
É paia? Não sei se é paia, não sei se esse negócio não é mais sei, legal, não.
Porque, tipo assim, uma das coisas
que eles mostram lá
é uma projeção de uma TV gigantesca,
gente, vou te dar uma apagada, o mundo é muito mais do que alta definição.
Não, mas tipo assim, ó, é aquela funcionalidade da TV, de simular uma TV. Não,
é muito
foda,
tá escrito lá isso lá no negócio deles, tem milhões de pixels por olho. Falei, pô, a vida real é
incontável. A vida real tem um pouco mais, infinito. Né? A vida real sempre vai ter mais, né? E aí é isso, tipo assim, você já tem uma TV da hora, sabe? Você tem que comprar um bagulho caríssimo. Que o rolê dele é simular uma TV? É emular
não,
uma
mas,
TV pra
você jogar videogame? Mas peraí, né? Ele não é só... Né? Ele não é um acessório, né? Ele é um computador, né? Ele é uma máquina, então, né? Ele é como se você estivesse comprando um iMac desse da vida.
Sim. E tudo, sabe? Eles chamam de Spatial Computing.
Ele não é um acessório que você precisa do PlayStation 5 pra conectar e ver jogar, entendeu?
Isso, é verdade.
Ele já é...
É por isso que ele é caro pra caralho,
né? Entendeu? Olha aí, tá
então, convencido mas, aí. Puta, mano. Eu acho que tem que evoluir a tecnologia... Tipo assim, tem que sair a lente da Xiaomi, tá ligado?
Sim.
Sem fio, que faz as mesmas coisas. Aí a galera começa a comprar ideia, etc. Tem um esquema do Google, vocês já viram, que é a realidade aumentada do Street View, que você faz pelo celular? Manda no grupo aí, ó. Tipo, se você me der uma lente que faça isso aí dentro da lente e eu veja isso, eu compro a ideia. Porque atualmente você precisa do celular pra fazer, tá? Você marca lá no Street View a rua que você quer ir, o caminho a pé... E aí a sua câmera de celular vai ler a vida real e vai te mostrar o caminho. Com as paradinhas. Coloque em 1 minuto desse vídeo aí que vocês vão ver.
Vamos ver aqui.
1 minuto pra frente. Isso é um bagulho bem da hora, tá ligado? Se tivesse isso aí, você dirigindo, por exemplo, ao invés de ter que ficar olhando pra tela do painel. Sim.
Mas isso é questão. Mas a gente não vai estar andando na rua com essa porra na cabeça, entendeu?
Então, é isso que eu tô falando. Se fosse uma lente muito menor, que você nem sabe que eu tô com isso daí. Sem fio, sei lá como, com bateria, o caralho. Black Mirror, muito
na frente. Um futuro muito distópico aí, né, cara? De as pessoas andando na rua. Primeiro que não, nem todo mundo vai ter, e aí você vai já... O mundo já é segregado demais, né? Aí você coloca uma parada mas dessa aí. Mas
a vida
aí.
É essa, mano. Nem todo mundo, tem que fazer comer
e respirar. As pessoas que enxergam o mundo a mais e as pessoas
isso.
Que não.
Né? É, propaganda pra caralho. Você vai estar lá e vai ter propaganda de realidade aumentada.
Agora, uma coisa que eu achei impressionante dele é, tipo... Você assistir os filmes e ele gerar uma tela do tamanho de uma tela de cinema. Você ficar imaginando assim, cara, eu tô assistindo no cinema.
Mas isso qualquer VR faz, pô.
Então, mas não nessa qualidade, porque ele gera uma qualidade muito sobre-humana. Vou mandar o link aí, ó.
4K, mano.
Sobre-humana não, né, Jurandir?
Eu tô no site da Apple.
Sobre-humana não tem benefício nenhum, pô.
Ele faz 4K, caralho. Tá aqui no site da Apple.
4K, 4Kzão.
Mas isso o próprio PlayStation VR 2 faz aí
também. O Quest faz.
Ele existe o modo
teatro de lá pra você usar.
Pô, que, e daí? Isso é muito barato, mais barato.
E você estica, caraca, você estica com o dedo e não existe nenhum... Não existe um controle. É a sua própria mão que faz os comandos, né? Que negócio estranho.
O Oculus Quest é 4K, Felipe? É, né? O 2?
Não, não sei 700, se o 2 é 420p.
O 3 foi anunciado agora, né? Não sei.
140p,
que é o mesmo, né? Preço do PlayStation VR 2, então deve ser.
Tudo que eu vejo de VR, eu vejo em baixa resolução. É muito horrível.
Assim, resolução pixelada.
Aqueles braços perdidos no ar, sabe? Eu odeio aquele VR, mano. Pelo amor de Deus. Aí jogar aqui. Ó, mandei o vídeo já. Tem 3 minutos e 20 segundos aí, você jogando um PlayStationzinho com ele lá.
Ó, o MetaQuest, por exemplo, é sem fio já. Já tenho muito mais respeito.
É, o Quest sem fio.
É. Sairia na rua com isso daí? Jamais. Mas, porra.
Eu costumo dizer que essas coisas de óculos, de apetrechos, de você usar, não sei o quê, nunca vai funcionar. O problema é que a Apple, ela costuma ditar algumas tendências aí. Sabe? Todo mundo já fazia antes isso daí. E aí não bombava. Mas a Apple, que tem uma base instalada de consumidores muito grande, vai fazer com que muitas pessoas usem esses bichos aí. E aí a gente fala assim, quem é que vai comprar essa parada aí? Aí você vai ver lá na pré-venda esgotada, sabe? Não vai ter mais pra... Não,
mas
pra...
também com quantas peças foi esgotada, né? Tem que ver.
Exatamente. Mas,
porque os noia que vai comprar pra fazer vídeo...
Mas quantas dessas pessoas vão comprar? Que é o meu ponto. Porque precisam ou porque simplesmente tá lá a marquinha da maçã mordida?
Bruno, eu já falei aqui. Precisar, você precisa de respirar e comer.
É,
exato.
Várias das coisas.
O resto é... O resto é o capitalismo vencendo, apenas.
A pergunta é como que a pornografia vai usar isso daí?
Porque igual a gente sabe totalmente. Que... É, mas aí já tem, pô. Já... Acho que ela não vai ter nenhum benefício pra pornografia, além dos que já existem, não.
Pornografia em 4K, simulando a tela de AMX.
É. Eu fui ver aqui, na verdade, o PlayStation VR 2, ele roda os jogos 4K, mas o vídeo playback, o máximo é 1080p. Meu. Então filme, você vai ver no máximo, você vê no máximo em
1080. HD. Full HD, no caso.
Full HD.
Nem precisa mais que isso, mano. Você tá vendo o negócio?
Precisa sim. Precisa sim, porque a gente chega na
treta... Assistiu DVD a vida inteira aí, cara.
A gente chega na treta da Netflix aí, né?
Jurandir, até esses dias aí, ó, a gente tava falando TV era 320p, mano.
Tava botando bombril na antena até esses dias.
20 anos atrás aí. A gente só tinha 3 canais, lembra não, cara? Os outros nem pegavam direito.
É, mano, fica reclamando aí, velho. Quantos P você quer, mano?
Inclusive, uma das coisas interessantes aqui, pra quem já tem mais de 30 anos, ou até mais jovem mesmo, é que a internet possibilitou de você não parar de estudar, né? Inclusive, cursos da Alura. alura.tv/99vidas. Você tem acesso a mais de 1.400 cursos. Se você acessar por esse link, você ganha 10% de desconto na sua assinatura. E aí você pode fazer qualquer curso, tá? Qualquer um. É uma das exigências do mundo aí, né? Continuar se atualizando sobre as novidades, ainda mais na tecnologia. Esse mundo da tecnologia não para de ter inovações e ter atualizações, por isso que é importante você estar sempre se renovando, inclusive você que já trabalha com tecnologia. Talvez você, né, precise dar uma reciclada, né, conhecer as novas tecnologias aí.
Se manter atualizado, né, Júlio? É importante porque a gente aqui que é velho, 99 vezes faz nostalgia. Se fosse depender da Barça, lembra? Se Júlio tá falando com o pessoal do trabalho da época da Barça, tinha que pegar um monte de enciclopédia pra estudar e tudo. Hoje em dia, com o advento da internet, essa vasta gama de conteúdo à mão, a Alura é uma ferramenta que dá pra ajudar, né? A pessoa sempre se mantendo antenada. A gente falou recentemente do curso de inteligência artificial, que é algo que tá ficando cada dia mais popular e tal. Então tem muito conteúdo lá pra pessoa não só aprender do zero, como também se atualizar no que ela já sabe.
Exatamente. Inclusive a Alura faz questão de colocar sempre novidades, né? A gente teve agora recente o imersão de inteligência artificial, né? E, cara, eles sempre estão fazendo isso, de tentar atrair você com essas novidades, com esses assuntos. Se você tá meio perdido, não sabe onde procurar pra aprender, pra conhecer mais, cara, acho que a Alura é o melhor caminho. Principalmente porque você pode ir do básico até o mais avançado. Você não precisa saber das... Ai, meu Deus, tem que ter muito conhecimento para começar a fazer os cursos. Não. Existem os cursos mais básicos, né? Que você vai ter noção. E aí depois você vai pro intermediário e depois pros mais avançados, né? Então fica a dica aí. alura.tv/99vidas. Vocês já fizeram a mudança aí dos negócios da Netflix aí?
Não fiz. Uso senha de outra pessoa. Ah. Um belo dia apareceu lá pra mim assim... Ô, olá, esse endereço é o endereço oficial dessa conta? Eu falei, óbvio que é. E tô assistindo até hoje, vive forte.
E aí é outra pessoa que se lasque.
Deslogou todas as paradas que tava lá. E aí aqui continua funcionando, não sei de nada. Eu acabei de abrir aqui.
Em algum momento o dono do e-mail, ele vai confirmar que ele lá é o endereço dele. E aí caiu pra ti.
Filho, eu sei que tem 3 semanas desde que teve essa treta aí, eu tô aqui firme e forte. E assistindo todo santo dia.
Eu só acho foda a parada do valor, né? Porque o valor do 4K, ele é o valor mais cheio, né? O valor premium que eles chamam, né? E aí o plano padrão lá de R$39,90, ele só vai até 1080p. E cara, depois que você se acostuma a assistir as coisas em 4K, é difícil voltar pro 1080p. Você assistir os filmes e tudo, caraca, faz muita diferença. Pra mim faz. Se você tá vendo no celular, realmente não faz diferença, não.
Eu não vejo nada no celular, não consigo. Não consigo prestar atenção. O filme, série, esse negócio, eu não consigo ver no celular, não consigo prestar atenção.
Filho, eu assisto TV de tubo. Se tiver imagem, pra mim é lucro.
Pronto, não precisa estar em HD. É isso aí, né? Duvido.
Não é verdade?
A gente vê vídeo do YouTube de 720p, a gente já não consegue mais... Já fala assim, caraca, qualidade ruim, né? A gente vai se acostumando com essas paradas.
Eu não ligo muito, não, mano. Eu sou de boa. Na real.
Eu assisto o que tiver, mano.
No YouTube eu também não ligo muito, mas eu não tô nem olhando pra tela.
Tá ouvindo que nem podcast, né?
Exatamente, é. Agora, por exemplo, vou ver um trailer de um jogo. Tento botar na maior resolução possível pra ter uma ideia melhor do que ele vai ser, assim.
Então o 4K é uma invenção?
Não.
Nem existe 4K, filho.
Que canal do YouTube que sobe vídeo
fala 4K, pra mim, caralho? Jurandir, uma palavra que você conhece que tem 4K. Não precisa de 4K,
a filho. A risada, kkkkk.
É.
Peguei, Bruno.
Mas aí, você sabe por quê?
Nem o fodendo gaveta não sobe em 4K.
A risada do kkkk, inclusive, tem que ter no mínimo 4, senão
mas exatamente por isso.
Não é suspeito.
Sabe por quê?
É bicuda na cabeça.
É isso que é exatamente esse o ponto, porque esse 4K é uma piada. Por isso que é kkkk, que é uma piada.
Mano, não tem um canal. Alguém sobe vídeo em 4K?
Sobe. Decente? Não existe. Isso aí é tudo uma invenção, um delírio coletivo. Não existe 4K.
Deve ter, não?
O menino lá, Mr. Beast, não sobe, não?
Deve ter. Mano, eu fico de cara, por exemplo, os vídeos do Casimiro. Maior comunicador do Brasil, talvez, ainda é hoje. Ele ainda.
Do mundo.
Em
atividade. Mundo. Maior comunicador em atividade.
Mano, a câmera dele, da webcam dele...
É horrível.
Já não dá pra ver nada no quadradinho. Quando eles inventam de, tipo, dar o zoom nela, tá ligado? Só pra mostrar a cara dele, dá... É tudo pixelado, maldito, tá ligado?
Ele usa uma Logitech 720p, filho. Tá ótimo lá.
E às vezes os caras vão fazer um negócio no canal que eles cortam só a câmera dele, o editor dele, bota só a cara dele.
Sim.
E, tipo assim, o cara dá um zoom estouradão gigante naquela câmera horrível, tá ligado? Foda-se.
O Whindersson também fazia isso, né? Ele filmava com a GoPro, né?
Nem o show do Whindersson é 4K. Acabei de ver no YouTube dele aqui, ó. O show da Netflix não tá 4K no YouTube do Whindersson.
Não aceitou em 4K.
O YouTube, né? Porque os streams, boa parte deles já estão com conteúdos 4K.
Não, mas
4K,
tipo assim, né? Eu não ligo, mas se tiver, eu acho bom. Por exemplo, as últimas séries que eu assisti e achei boas foram as da Apple TV. Foi Ruptura e Ted Lasso, que acabou
tudo recente. 4K, né?
Exato. Você vê e fala assim, caralho, imagem boa, né?
É. Dá um salto de qualidade absurdo.
É aquele negócio, eu não deixaria de ver um filme que eu quero.
Não, também não.
Pra mim, o salto é o salto do DVD pro Blu-ray, sabe? É esse salto pra mim.
Você quer ver todo mundo ficar pianinho assistindo conteúdo em HD feliz e contente quando começar a ter limite de banda aqui no Brasil. Que aí você vai ter consumo mensal, aí você vai começar a assistir rapidinho.
Não vai ter muito. O nosso Salvador... Procon de São Paulo não irá deixar isso acontecer.
Nós não vamos deixar.
É.
A população vai pra rua.
Vão ter poucos shows no Brasil se tiver limite de banda, né?
O Procon queria... Ninguém vai conseguir gravar o show, né? O
Procon foi pra cima da Netflix com esse rolê da senha aí, mano. Não dei nada até agora, mas eles estão lá. Falando que é... Pô, eu vi um argumento. O Twitter é maravilhoso,
eles
mano.
Eles estão bloqueando esse negócio da senha? Não, né?
Então, pô. Vem um aviso lá...
Já começou o bloqueio e tudo, tá tudo...
É, né? Porque a malandragem disso aí é que a cobrança adicional vai pro dono da conta ainda.
Isso. Sim.
Não é que vai bloquear, fala assim, ó...
Não avisa nada?
Não.
Não, ele veio, eu vi esse aviso, aí você tem que confirmar que é você.
Por exemplo, eu tô na minha casa aqui.
Sim.
Eu divido com pessoas que estão em outras casas. Meus pais, no caso, moram em outras
casas. Quem é o assinante principal?
Conta. Quem paga? Quem tá no qual e-mail?
O
seu?
Sou eu, o meu.
Então você é a residência principal.
Você define
o que é. Vai chegar para o aviso para você falando, essa conta é a principal dessa assinatura? Blá, 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 blá,
aí
blá,
você
blá.
Vai confirmar. Aí os seus pais lá que usam a sua conta...
Aí vai derrubar
conta,
todo mundo.
Eles não vão conseguir mais assistir. Aí tu vai ter que criar usuários adicionais. A conta premium, que é a conta de R$55, você paga... você pode ter dois assinantes extras, né? Aí você paga R$12,90 pra cada um. No caso, pra cada casa, né?
É como se fosse adicionar um perfil, né?
Isso.
Tipo o nosso do Disney Plus, Felipe. Eu divido o Disney Plus com o Felipe e mais dois peão aí.
Isso.
Era como se tivesse que pagar um...
A grande família.
A cada um a mais, adicionar mais 12, tá ligado?
Entendi.
Mas cara...
Mas era aqui... pra ter chegado, então...
Não, e você entendeu isso, né, Felipe? Que assim, você tem um limite de quantas pessoas você pode adicionar e ainda assim você paga, tá entendendo?
Mas era pra ter chegado no meu e-mail alguma coisa?
Sobre da Netflix? Não, chega na própria Netflix. O meu apareceu na Netflix.
Mano, o meu não apareceu nada.
E ele chegou no e-mail, sim. Talvez seja no spam, alguma coisa do tipo assim, mas chegou. Pra todo mundo.
O e-mail, no caso, não é meu, né, então.
É, não sabe se chegou, né?
Eu vou olhar agora aqui. Não, aparece no e-mail ou no Netflix, mano?
Ele manda pro e-mail do cadastro, você recebeu já uma mensagem. Tipo assim, olha, vai ter... Nada. Vai existir uma troca e não sei o quê, pipipi, pó, vai explicar o que é isso aí e etc.
Eu acabei de olhar aqui e não recebi nada.
Mas era pra ter chegado 3 semanas atrás. Duas, 3 semanas atrás, né?
Aqui foi 2 semanas atrás.
Eu recebi um e-mail do Globoplay. Liga das Nações de Vôlei no Sport TV. É isso?
Deixa eu ver se tem o dia que eu recebi.
Aqui, ó. Mano, não tem nada nos meus e-mails.
E eu sei que continua ficando. Se um dia para adicionar, eu vou pensar se eu assino ou não. Porque não tem nada.
Acho que só tem negócio me indicando. Achamos que você vai gostar dessa série, desse filme, dessa série, desse filme, dessa série. Não tem nada.
Caraca, eu recebi, peraí. A new device is using your Netflix account. Não, isso aqui é notificação normal quando alguém loga também.
Então, mas o que eu ia falar? Na semana que saiu isso, o Choquei tava em polvorosa, né? Netflix, pipipi, pipipi, os brasileiros malucos. Aí eu vi um malandro usando o seguinte argumento. Isso que a Netflix tá fazendo é um absurdo. É o equivalente do McDonald's te proibir a dar metade do seu lanche pra alguém.
Ai, caramba. Não,
mano. Não é o equivalente, tá ligado?
Não, porra, é isso, né?
Caralho. Ué, um lanche, um produto que você vai comer, tá ligado? O outro é um serviço que se fez em cima disso, de conteúdo. Quando alguém divide a senha com outro, a outra pessoa está deixando de ser um potencial assinante.
Uhum.
É isso que é o rolê da Netflix, tá ligado?
Eu olhei aqui e não recebi nada, não.
Então vai usando aí, uma hora chega.
E na Netflix tem nas notificações tem nada também.
É uma base instalada muito grande, né, cara?
É, imagino que deve ser...
Eu acho que tem que deixar ele... Deixa,
mano. Eu acabei de conferir qual que é o e-mail aqui e é o meu mesmo. E é o meu cartão também, cara.
É, no e-mail eu não recebi também não, hein, mano.
É, então vocês vão ser deletados da Netflix.
Não que mudaria alguma coisa, não sei qual a última coisa que eu assisti.
Ó, eu recebi no dia 23 de maio, acabei de ver aqui, ó. 23 de maio. Um
e-mail do dia 23 de maio, que é a propaganda de um negócio do Arnold Schwarzenegger.
Informações sobre o compartilhamento de conta entre residências.
Recebi nada.
Cara,
será que eu já tô no Premium e não sei?
Quanto você paga? É você que paga?
Sim, eu não tenho a mínima ideia, tá no débito automático.
Então vai lá e olha, pô, conta e tem lá.
Eles estão mandando só pra vocês que são pilantrinhas.
Detalhes do plano.
Talvez seja isso. Talvez eu já pago o prêmio. É. Não sei. Onde é que eu vejo isso?
Conta.
Vou logar no Netflix aqui pra ver, vamos ver.
Uma dificuldade também.
Já que não chegou no meu e-mail.
2 cliques.
É. Vou aqui. É.
Vou fazer esse esforço pra vocês, pra gerar conteúdo. Eles tinham que fazer uma opção muito barata e cobrar pelo conteúdo, mano. Eu acho que seria mais jogo.
Não, mas não vai ter aquele com anúncio agora?
Já tem. R$18,90.
Putz. Eu acho honesto, mano. Eu acho honesto, tá vendo?
Eu já pago o prêmio, caralho.
Olha aí, parabéns.
R$54.
Então é por isso, R$55,90.
Prêmio Ultra HD.
Qual que é o antes do premium?
Vai saber.
R$39,90.
Eu não pago nenhum desses, então. O meu é R$44 e pouco.
O seu é fidelidade, plano de fidelidade.
Deve ser um negócio assim.
Plano de cliente antigo.
Meu Deus, eu pago R$56 no negócio.
É igual operadora de celular.
É. Mas a minha internet tá assim. É um plano que não existe o que eu tenho, tá ligado? Aí vem lá, plano de fidelidade. Inclusive precisa pagar, bem lembrado. Pagar contas, vida adulta, pagar contas.
É, você sabe, cara, é muito triste. Essa vida do trabalho e pagar contas, você mano, vive pra pagar contas.
Sabe com o que, Jurandir? Os caras do condomínio têm a moral de mandar o boleto dia 28, mano. O boleto vence dia 10 do outro mês, tá ligado? Tipo, eu fico, sei lá, 5 dias sem falar, tenho nenhuma conta pendente pra pagar.
É.
E aí esses safados já mandam, antes do mês acabar, eles já mandam no próximo mês.
Pra te dar um lembrete, ó, tá aqui, não esquece.
Calma
não.
Calma aí, gente,
tu deixa citou, ficar um ciclo, tu uma citou semana uma parada, aqui de boa, tá Evandro, ligado? Citou uma parada condomínio, né?
Sim.
Eu estou fazendo parte do grupo do condomínio aqui, né? Finalmente.
Nossa, sai dessa vida. Eu fiquei tanto tempo, nunca me deu nada de útil. Só treta.
Eu só vejo reclamações.
Sim.
E aí tem um momento específico que, cara, toda semana eu dou muita risada. Existe o que mora no andar de cima aqui, exatamente em cima do meu apartamento. quando tem jogo do Corinthians, ele é um moleque assim, sabe? Dá pra saber que ele deve ter uns 16, 17, 18 anos, sei lá. E aí, ele tem jogo do Corinthians. Cara, ele enlouquece. Caralho,
em Fortaleza.
E aqui em Fortaleza. Misto, ele é um misto, né? O famoso misto, né?
Uhum.
Que é o que torce pra um time daqui e um daí, né? E aí, cara, ele é muito fanático. Ele fica correndo e aquelas passadas no choque, eles...
Os pisadas fortes.
As pisadas absurdas, sabe? E ele grita, e ele pula, e ele faz um carnaval. Cara, toda vez que tem jogo do Corinthians, pra mim virou uma diversão abrir o WhatsApp do condomínio.
Os caras reclamando dele?
Tem uma pessoa específica que ela reclama todo jogo. Vocês estão ouvindo esse barulho aí? É aquele menino, né? Do... Eu vou chutar aqui, tá? Do 902. Esse menino, cara, ele faz muito barulho, não sei o quê. Não tem uma regra. Todo dia ela manda um...
A mesma coisa.
Não, um material, assim, do G1 e tudo mais sobre a lei do silêncio.
Ah, vai... Mano.
Tudo dela é esse comando barulho.
Ai, a galera... Tá... Ai, porra,
não, mas calma, calma.
Tem alguém fazendo festa lá embaixo. Ai, tem
então,
alguém...
Então, mas calma.
Alguém aumentou,
não, calma,
o som.
Condomínio, não, peraí, calma, aí eu vou defender a mulher, porque assim,
chegou,
calma.
Chegou, Bruno, regras de boa convivência.
Exato, mano, porque
aquele
assim, não faz
sentido.
Aquele
velho chato do SPTV lá.
Vamos supor, se, assim, o que que estabelece geralmente a regra do condomínio? Até as 22 horas pode fazer barulho, depois tem que ter silêncio, isso, mano. Porque tem gente que trabalha, velho. Não dá pra você pegar...
Trabalha dormindo.
Ah, eu quero fazer... A sua diversão não pode atrapalhar a vida do restante do condomínio, mano.
Mas, ô, Bruno, uma coisa a pessoa tá torcendo dentro da sua casa... Ela tá torcendo por um time aqui. E, cara, na boa, pode ser... A pessoa pode ser o Pavarotti. Ela não vai fazer um barulho de uma trituradora de
paz,
de...
paz.
Uma pessoa?
Paz, sabe por quê, Junandir? Eu tenho um vizinho também, vizinho de cima. Ele tem o hábito de ficar fazendo festinha dentro do apartamento dele até 3, 4 horas da manhã, querido. E aí, eu juro pra você, um dia... Ó, a gente tá falando, sei lá, vai, apartamento é no 12º andar... Um dia eu desci até a segurança pra falar, porque não tava possível, mano.
Dava pra ouvir lá de baixo.
E dava pra ouvir lá de baixo, Evandro.
Por que tu não interfone?
Lá de baixo! Tu
desceu?
Tu não tem interfone que já te apresentaram, Bruno, ou não?
Tem! É,
eu desci pra falar pro porteiro ligar
não
lá.
Tem,
pro...
mas eu vou te falar uma coisa.
É, no tete a tete é a coisa que é mais
até
séria.
Até hoje eu não sei o número da portaria.
De pijama, então... todo remelado.
91, a parada fica cara mais séria.
É.
Chegar o Bruno lá, grandão,
é 9,
tá ligado?
É só, diz que é 9, acho que 9 cai na portaria, geralmente é padrão.
Né? Eu vou tentar dar problema. Aí eu desci pra falar pro cara, mano. E o cara, aí eu falei assim, você tá ouvindo daqui? Ele, tô ouvindo daqui. Só que aí a ideia do cara...
Não, tipo, mano, é foda. Eu
não, aí a ideia do cara, vamos lá comigo pra você demonstrar que você tá insatisfeito. Eu falei, claro que eu vou, ele vai saber. Eu me ferro depois.
Os caras não querem comprar briga, né? Os caras estão falando aqui, ó, o morador tá reclamando. Não tem nada a ver com isso, não.
Isso, e aí o cara vai lá arriscar meu carro depois na garagem, porque ele sabe, vai saber meu apartamento.
É foda
arriscar meu carro lá depois, eu que me ferro, né?
O... Aconteceu isso comigo, de vez em quando eu chamo os amigos pra vir aqui pra casa e tudo mais. Quando passa das 10, eu fecho a porta da varanda, né? A gente fica só dentro mesmo, assim, e é de boas. E aí, teve um momento lá específico, eram umas 11h30, mais ou menos. As meninas, pô, vamos tirar uma foto aqui. Aí ligou a luz da varanda pra tirar a foto. Aí ficaram dando risada na varanda. Mano, tem uma senhora que me interfonou. Falou assim, é do... E aí, eu falei, é sim. É aí que tá esse barulho infernal?
Caralho, aí eu falei, foda, mano.
Que barulho infernal? Então, assim, as pessoas gritando na varanda... Aí eu falei...
Tem uma galera que é muito...
Aí eu falei, não tem ninguém gritando na varanda, não. Foram tirar foto na varanda, mas já tá... Mas não tem ninguém mais lá na varanda, não. Pois é, porque tem que parar com isso aí. Já está na lei do silêncio. Tem que fazer silêncio aí. E aí eu... E desligou na minha cara. Eu não sei da onde foi que... Quem foi que ligou, quem foi o andar, quem é essa pessoa e tudo. Simplesmente a pessoa ligou, jogou o desaforo.
É, porque isso é uma doideira. Eu passo vários trotes. Mas eu tô entediado, o Cato confessa aqui que eu pego o interfone e passo trote. Você consegue ligar pra qualquer um dos apartamentos, você sabe disso, né?
Sim, tô ligado.
Mano, eu ligo e falo, seu pedido chegou.
Caralho.
Pessoa, pedi nada não.
Caraca, o Evan tem 12 anos de idade, não é pra você, mano.
Bom demais.
Mano, várias vezes eu tô voltando da academia e no caminho do... Lá embaixo tem o...
Lembra as atitudes de criança? Isso aí,
acho que eu nem ligo do meu,
tipo apertar a campainha da...
Ó, eu nem ligo do meu porque eu não sei se dá pra rastrear, tá ligado? Eu ligo de um que tem na entrada do prédio que a câmera nem pega. Aí eu tô voltando da academia... Aí eu falo, porra, passar um trotezinho, né? Pra dar animada no dia. Aí a pessoa, oi? Aí eu, oi, seu pedido chegou. Pedi nada não. O entregador já tá indo aí. E desligo, filho. pessoa entra em choque. Como assim o entregador tá indo aí? O prédio nem deixa o entregador subir, caralho. E aí ela vai ficar lá alguns minutos esperando chegar o entregador.
Inclusive, é a temática do momento, hein? Temática do momento é essa daí. Nenhum entregador vai mais subir, tá? E é o jeito correto.
Não, aqui nunca subiu. Eu não sei que
aqui loucura também. É essa que a aqui galera também nunca subiu, não.
Porra, se vira e vai lá, filho.
É o
e aqui
correto.
A torre 1 é longe pra caralho da entrada, mano. Eu ainda moro na 4, que é perto da entrada, tá ligado? Mas a galera da 1 é um rolê monstro. E aí tem essa treta aí, que os caras querem que
leve. No meu condomínio, pelo menos, tem a vantagem do seguinte. Eles deixam a entrega chegar até a porta do... Ele não sobe, mas ele chega,
mas tipo assim... Mas vai no seu prédio.
Chega até a porta do prédio, sabe?
Aqui não, é lá na portaria que, dependendo de onde o cara mora, é longe.
O meu, o cara só fala assim... O cara interfona, chegou. Quando eu desço lá, o entregador já foi embora. Só tá
ele coisa... Ele deixa na portaria?
É, se tiver, não pode, mano.
Deixar, aqui não deixam deixa, isso, né? Não. Aqui, se o morador não recolher, já era, não.
Os caras não recebem nem fudendo.
Na época do meu food truck, que às vezes eu fazia algumas entregas também, era foda isso. Os condomínios grandes, os caras não deixam... tipo assim, se for comida, eles não deixam. Só se for outro tipo de encomenda. Por exemplo, se for, sei lá, chegou um negócio do Mercado Livre, um negócio, um correio qualquer. Aí os caras pegam, mas se for comida, eles não podem pegar. Eu nunca entendi isso. Aí
é, você que não pegar, pode. É perecível, né, pô?
Porque o cara pode mexer, dar merda, é foda, mano.
Não, se o morador não pegar, o bagulho vai estragar lá, entendeu?
É porque agora a regra que eles estão querendo aplicar nesses aplicativos de iFood, assim, é de você não paga mais na hora. É simples, você paga no aplicativo.
É isso também. Pra tua própria segurança, isso aí.
Exatamente. E da pessoa que vai fazer entrega também, de ficar recebendo grana, dinheiro, papel. Ninguém usa papel mais, né? Negócio de papel, mano. Tem que acabar com o dinheiro, né, mano?
Mano, eu tive dinheiro... Falei isso, acho que eu já falei isso aqui, né? Eu tive que sacar dinheiro do dinheiro no caixa, eu não sabia.
Eu me sinto
Qual botão?
Como é que o Evandro fala? Australopithecus?
Mano, pra começar aqui, eu não tinha nenhum cartão comigo. Acho que a gente falou disso num bônus, talvez, né? Eu não tinha um cartão comigo e é tipo assim, eu tinha esquecido, eu não sabia como é que fazia o Pix saque, sacou? E aí, tipo assim, eu não tinha nenhum cartão de crédito físico pra fazer esse saque. Tipo, que é pra ED mesmo. Mas tipo, tinha tanto tempo que eu não usava.
É, o negócio agora é só, né? Só o saco celular. Blim, blim, blim. Né?
Cartão.
Não quero nota, economize sua impressora.
É. Não tem negócio de, né? Quer sua via? Que, mano, é via? Eu quero via pra quê, mano? Não existe esse negócio de via.
Nós estamos em 1990.
É. Pega minha via. Vou guardar as vias do meu consumo. Pra depois conferir.
A carteira do meu pai cheia de notinha amarela. Ficava lá anos.
Que ele nunca vai conferir.
Você guardou isso.
Primeiro
isso
papel que você... E quando desbota, Felipe?
Você coloca na carteira. Amarelo. 3 dias depois já tá desbotado, cara.
Mano, negócio, esses papéis aí de impressora térmica são o maior absurdo que a gente... Ele não serve de comprovante de nada. 2 dias depois tava liso. Você guardou de trouxa.
Esse negócio é só poluição, mano. Esses bagulho é só poluição mesmo, esse negócio aí.
E vou falar mesmo aí. Já que chegou nesse assunto, vamos falar. Tem que falar... Esse negócio de empresa que quer fingir que é eco-friendly, aí aboliu o plástico, mas aí inseriu um monte de papel no lugar. Papel também não... As árvores são o quê? São somos uma piada nós. Pra vocês?
Árvores somos nós.
Porque assim, vou dar um testemunho aqui. A gente foi pro casamento lá do Juras.
Opa!
E aí a gente foi em vários restaurantes típicos.
Comer pão de queijo ruim em Fortaleza.
Não, isso aí todo mundo já sabe, né? A gente foi no Mac lá, restaurante típico que tem.
Caraca,
meu Deus do céu. O Bruno é uma vergonha mesmo, vai se fuder, mano.
Mas cara, presta atenção.
Comer no McDonald's. Não,
presta atenção. Eu vou te falar, você comeu no Mac lá? Não comeu, mas...
Óbvio que não.
Você perdeu essa experiência. Por quê? Na verdade, eu peguei o Mac porque eu tinha que ir pro aeroporto. Foi o dia de ir embora. E aí não tinha... Não, a gente não teve tempo de parar pra almoçar. A gente passou no Mac, no drive-thru e pegou. Mas se liga, sabe o que tem lá? Não só canudo de plástico, como o copinho de plástico. Porque o Mac agora tá na vibe daquela... Não é nem um copo, mas aquele bagulho é um... Sei lá, de papel, mais canudo de papel e mais colher de madeira. E, mano, é um bagulho tão desagradável. Sabe o que é melhor fazer? Então, faz assim, traga você mesmo seu copo aqui. Ou cobre mais caro e dê um copo que é reutilizável. Isso é muito mais eco-friendly... Do que você ficar socando papel nos outros em vez do plástico, mano. Porque papel também tem impacto ambiental.
E sabe... É, foda
isso. Mano, a maioria das empresas quer...
Mas assim, as empresas não ligam pra isso, não. Mas a parada é que o papel não é sobre... Como é que fala? Tipo...
Decompor?
É, exatamente. Não é sobre o processo de produção também, né?
É, decomposição.
Porque o petróleo também é mais a decomposição, né?
Bruno, olha essa notícia que eu mandei aqui, coisa maravilhosa. Os caras estavam falando assim: doe aqui seu tênis que iremos reciclar. Nos preocupamos com a natureza. Pipipi popopó. Aí o malandro foi, meteu um GPS dentro de um tênis e rastreou que fim que é daquele tênis. O cara simplesmente foi vender o tênis em outro lugar, filho. Olha a preocupação com a natureza aí, ó.
É, né? Mas, Bruno, tu foi no McDonald's aqui, caraca, que vergonha.
Fui. E fiquei satisfeito com um
plato. Comfort Food, né?
Não, não é. É que tava na pressa sim, mesmo.
Comfort Food.
Vai, não é vai Comfort no Food. Tá, isso nem ferrando, né? McDonald's
come
não
todo
é.
Dia
porque, McDonald's. Assim, nem ferrando. Até porque
aí,
nem
aí dá. Aí é melhor ir no Coco Bambu, vai se fuder.
Nem dá pra comer no Mac todo dia, porque o Mac daqui é aquele lá que tem a experiência que eu já te falei, que sempre vem alguma coisa faltando, né?
Camarão Internacional.
É, camarada mano. Camarão, Jundi. Vai abrir um aqui perto.
Ó. Oh,
é bom?
Sim, hein? É tudo... É que eu não sei é como mesmo, é o de camarão aí, ou... No...
Não, mas é rede, cara. Você no vai abrir sul? Um shopping, é rede. Igual o Coco Bambu.
Ô, oh, mas não tem essa de rede não, hein, mano. Tem uns restaurantes de rede que são ruins pra caramba.
Camarada Camarão é do Ceará também?
Tem, chama Outback.
Não, mas o Outback muda mesmo, dependendo da hora que você for, mano. Aquele rodízio... Eu falo mesmo, que aqui não tem papo na língua não, filho. Aquele rodízio do Outback é a maior enganação que tem.
Acho que o Camarada Camarão é de... Surgiu em Recife, se eu não me engano. Se eu não me engano...
Vai abrir não um vem fugir do... não, Jurandir.
O quê, mano?
Perto de casa.
Camarão...
Eu perguntei porque alguém já me falou que era melhor que o Coco Bambu.
Rodízio do Outback. Zoado.
Ó, oh, 100 reais, hein? 100 conto.
Aí, tipo, a costela vem ressecada.
E o chope?
O frango vem xoxo.
Chope refil, mano.
E o pão australiano com a manteiguinha?
Não, o pãozinho é difícil errar. Às vezes o pessoal consegue, mas é mais difícil de errar, né?
Eu sei que o Camarada Camarão é de Recife, tá, Evandro?
Ah, tá.
Confirmado aí, oficialmente.
Todo restaurante de camarão é do Recife?
Não. Camarão foi inventado aqui no Ceará.
E... de Fortaleza.
Ninguém pegou a referência, Bruno. Ninguém é biólogo o suficiente.
Ah, entendi. Recife. Eu sou de Minas Gerais, desculpa, não entendi essas piadas.
Não mexo com essas garrafas salgadas,
não. Não tem. Não tem mar.
Não tem.
Em Minas.
Oh, um negócio, só um negócio. O Bruno falou do McDonald's aí. Vocês perceberam que, tipo, não existe mais nenhum McDonald's daquele clássico? Tipo, o a colorido, loja clássica.
O Feliz?
Não existe mais. Aqui em BH não tem mais nenhum.
Ficou parecendo agora um lugar de, pra ir trabalhar, né? Levar um notebook.
Exatamente, e comer um lanche. Parece um Starbucks.
Sim. É, eles deram uma revitalizada boa na marca. Eu vi esses dias um post no Instagram. Mostrando que tem uma unidade, acho que nos Estados Unidos ou Canadá, não me lembro, que era totalmente autoatendimento. Você não tinha contato nenhum com uma pessoa e você pegava o seu lanche de uma máquina e foda-se. Isso é o futuro, filho, aí, ó.
Eu fiquei de cara esse negócio, do nada, todas as lojas são marrom e verde escuro. Não tem mais nenhuma loja colorida. Logo pra outra. E, tipo, ninguém, e é isso, tá ligado? Acabou.
Cowork, virou cowork. É, antes era um local feliz pra criança dar comer o lanche, agora
eu sim. Eu acho que é, deve ser total, porque eu acho que o público não é criança mais, né?
É o Bruno em Fortaleza comendo McDonald's. Exatamente.
É. Cara, do jeito que vocês estão falando, parece que eu fui... E vou criticar também, Jurandir. Eu fui num rodízio de carne em Fortaleza lá, fraco, hein, mano? E era um rodízio de renome, hein, mano?
Mano, Fortaleza tem o quê, Bruno? Praia.
É.
Algum
de onde que vem o boi de lá?
Passa na praia? É. Não, porra, mas é que o forte do estado é comida...
É, vai ter que andar quantos quilômetros pra achar uma vaca?
Ah, no Chile também quase não tinha carne.
Aqui em BH, se você demole, você bate na vaca.
Caraca, como assim na no rua. Chile não tinha carne, mano? Lógico que tem.
Muita batata e outro.
Você comeu aquela salada de batata frango. Roxa dele? Você viu essa?
Comi. Não achei muito bom, não, hein?
Existe uma crítica pra cozinha do Chile aí.
Pronto, não, tipo
cara.
Assim.
Ele meio que não carne, tem cozinha mano. Própria, você tá ligado?
O né? Próprio cara lá falou. O cara falou, bicho, as carnes que tem no Brasil, que tem aqui no Chile é ou brasileiro ou argentino. Ou
argentina.
Eles não
têm. O culinário dos caras é um pouco argentino, um pouco peruano. Eles não tem meio que
cozinha
própria, não.
Muito ceviche, muita batata, com peixe pra caralho, frango pra caralho.
Uhum.
Mas eu fui em restaurantes bons e mesmo nos bons tinham poucas opções de carne.
É. Não tem tanto. É engraçado, não tem tanto prático típico muito do Chile, né?
Mas agora o Bruno quer criticar a Fortaleza, achar, porra, vai comer McDonald's e churrasco. Tem que comer um banhão de dois, mano. Um camarãozinho.
Não, mas eu comi, né, cara? Mas a gente ficou lá o quê?
Mas tem que comer.
É que eu fiquei mais tempo.
Café
eu
da Felipe... manhã, baião de dois. Foda-se.
Mano, toda a refeição que eu tive que fazer lá, que tipo, não tava na, com a galera na praia, um negócio assim, eu comi camarão de novo, foda-se.
Então.
Teve um dia lá que eu pedi um delivery, um dia no hotel, acho que eu cheguei, talvez.
Ah, não, eu comi coisa diferente.
Pedi camarão, fi. Pedi camarão também.
McDonald's, já não gosto de McDonald's aqui, imagina no Nordeste.
Mas é que vocês estão desvirtuando, mano. McDonald's eu comi no dia que eu tinha que pegar o avião, caraca. Tava saindo no
determinado. Aí o lugar bom de dois tava fechado, só porque você ia pegar o avião. Você tinha que comer um banho de dois todos os dias. Obrigatoriamente. No aeroporto tem que caçar um banho de dois.
Tapioca com queijo coalho.
Bomba.
Mandava fazer um a mais no café da manhã e guardava.
Caralho, moqueava no bolso? Tapioca social?
Exatamente.
cara usando igual clube social. Mas o Jandir vai vir pra São Paulo, Bruno. O que você indica pra ele? De comida típica.
De lugar, Paulo, comida típica?
Outback?
Não, ele poderia conhecer o verdadeiro Baião de Dois indo lá no
Outback, Mocotó. Outback no shopping?
Você levou ele no Mocotó? Nossa, já, não foi?
Mano, Mocotó, não, eu levei ele no Bio do Alex Atala. O Mocotó novo já levou tanto dinheiro meu, puta que pariu.
Então, aí, ó. Tem que levar o Jandir pra conhecer o verdadeiro Baião de Dois ali no Mocotó e tal.
Boa comida, esse cara é foda demais, mano. Eu fui lá um dia e ele me atendeu. A pessoa física.
Oh,
a pessoa,
o Rodrigo, sim, Oliveira. O senhor Mocotó.
Senhor Mocotó.
Cara.
Se você mora em São Paulo, ouvinte, mora perto do Vila Lobos,
vá até o Mocotó. Mocotó da Silva
Santos. É, a unidade nova lá pertinho do Vila Lobos mesmo.
Desde que abriu tem, sei lá, 2 meses, eu já fui umas 10 vezes, sem exagero, mano. Tem um final de semana que eu fui 3 vezes, Bruno. Eu fui sexta, no sábado e domingo.
Exato, trinca.
Tem zoeira.
Hat-trick
é de muito música. Perto de casa, mano.
Exato, me tem um hat-trick
a de menina ritmo. Até riu, a menina até riu, porque eu só como lá, enchi muito, eu fui pra pegar pra viagem, tá ligado? Uhum. A hora que eu cheguei lá domingo, ela começou a rir, tá ligado? Porra, você de novo aqui? Gosta mesmo, hein? Mas, caralho, é a melhor comida, meu Deus.
Aliás, você gosta? Isso é uma boa pergunta. Tem gente que gosta disso. Você gosta de quando você vai num lugar e você é reconhecido, não por você ser o Evandro, mas porque você é o cara que vai lá direto? Você acha isso legal?
Você prestigia?
Eu gosto. Ah, eu gosto. Eu acho
porque é um lugar. Você tá indo no lugar várias vezes porque o lugar é legal, né?
Ah, cara, eu acho isso.
É um jeito de você agradecer, mas eu acho da hora.
Eu acho desconfortável, eu chego Paulinho, pra caramba, mano.
No Paulinho, eu já chego e você. E aí, Júlia, quer o que hoje? Ele já fala assim. Não, então. Não, eu acho meio desagradável, mano. Desconfortável. Porque
espetinho? Espetinho, é.
O velho bom espetinho. Eu, porra, esse Bill aí que eu fui com o Jandir. Uma época eu tava indo também, várias vezes no mês, chegou um ponto que o cara já me conhecia já. Opa, de novo aí.
Então é muito lá, chato
cinco
isso.
5 vezes no mesmo mês.
Porque parece que a pessoa tá... Você tá indo tanto que você fala, né, mano? É.
Não, pô, você é um cliente recorrente, eu acho ok. Não me dá orgulho, mas, porra, eu gosto de... Pô, esse lugar é foda, eu venho mesmo. Se reclamar, eu tô aí amanhã de novo. Se achar ruim, eu tô aqui amanhã de novo.
É isso, vambora! Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Ready, go!
Pula, 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 pula! Não está dando! Atira na cabeça!
Atira, 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 atira!
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 Foi na...
Coniguinha!
Ah, já zerei esse game!
Me tira um pouco, rapaz!
Gol, animal!
Morreu!
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Apenas 26, porque velhice não significa nada, e a juventude volta sempre outra vez. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. Amemos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. E você é tão jovem quanto sente, pode apostar, é jovem pra valer. E velho é quem perde a pureza, e também é quem deixa de aprender. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Não diga não à vida que te espera, pra festejar a alegria de viver. Jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Se você
olha, olha, turma, o topo chupa aqui. É o velho mais jovem que eu conheço.
Eu não sou velho, eu sou só uma pessoa vivida.
É, doutor Chapatin, quantos anos o senhor tem, hein?
Eu? Todos. Mas é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração suspeite a juventude.